10.
Bom. Muito boa tarde. Vamos então começar esta audição. Eu queria, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, agradecer a presença de todos. Dizer que aqui deste lado da mesa estou eu próprio, António Filipe, Vice-Presidente do Grupo Parlamentar do PCP. Está a deputada Diana Ferreira, que representa o Grupo Parlamentar na Comissão, que é competente em matéria de comunicação social, que é a Comissão, que tem um nome muito comprido. 12ª é uma numeração. Cultura, comunicação, juventude, desporto, enfim, etc. Entre essas competências está apresentada a comunicação social e está connosco também o Carlos Gonçalves, que é membro da Comissão Política do Comitê Central do PCP. Nós sentimos a necessidade de fazer esta audição preocupados com a situação que se vive no setor da comunicação social em geral, quer no que se refere ao cumprimento dos serviços públicos de rádio e televisão, do serviço público prestado pela agência Lusa, e também com os problemas que se verificam no setor privado da comunicação social, em que com muita frequência tomamos conhecimento de reestruturações que conduzem a despedimentos, fusão de títulos, desaparecimento de títulos, de situações de extrema precariedade dos vínculos laborais dos jornalistas, e portanto há todo um mundo de problemas que afetam o setor da comunicação social e para os quais não têm sido encontradas as respostas mais adequadas, e pensamos que essa nossa preocupação exige-nos um grau de intervenção maior do que aquele que tem havido até aqui, quer no que se refere à própria Assembleia da República, pelas responsabilidades que tem enquanto órgão de soberania, quer mesmo da nossa parte, enquanto grupo parlamentar. Sabemos que este é um setor que merece, de facto, uma atenção acrescida e com o objetivo de obter contribuições de quem está no setor, nele trabalha ou nele, enfim, produz uma reflexão relevante, que nos pudesse ajudar, de facto, a encontrar caminhos para reforçar a nossa intervenção nesta área. E é esse, de facto, o propósito desta audição. Eu iria propor que o pontapé de saída pudesse ser dado pela deputada Diana Ferreira e depois, enfim, abriríamos o debate com a vossa participação, que nós muito agradecemos e que, de facto, a vossa participação é extremamente importante para nós. Portanto, eu ia dar a palavra à Diana Ferreira e depois abriríamos o período de inscrições para quem queira intervir.
Muito obrigada e gostaria também, naturalmente, de reiterar os agradecimentos que o meu camarada António Filipe aqui deixou, saudando a vossa presença neste espaço de discussão, de reflexão, e saudando também as organizações representativas dos trabalhadores que cá estão. Nós tivemos a informação que o Presidente do STT e a Presidente do Sindicato de Jornalistas não iam poder estar presentes por motivos diversos, sendo que nesta altura também decorre a audição da Ministra da Cultura, que tem a tutela desta área, mas de qualquer forma, tanto quanto sabemos, também há a possibilidade ainda destas organizações representativas estarem também presentes nesta audição, e naturalmente que saudamos a presença de todos e o contributo que também possam aqui deixar no espaço de discussão e de conversa que se vai seguir. E naturalmente, quando nós propusemos e convocamos esta audição, pretendíamos efetivamente fazer uma abordagem do setor da comunicação social, tanto dos problemas que se vivem no setor público como dos problemas que vivem no setor privado da comunicação social, sendo que muitos deles acabam por ser de alguma forma transversais, infelizmente. Este é um momento no qual têm acontecido ao longo dos últimos tempos até sucessivas, digamos, despedimentos coletivos em órgãos de comunicação social, em que se prevêem também, de alguma forma, futuros despedimentos num grande grupo económico da comunicação social, numa realidade que se tem vindo a acentuar, efetivamente, nos últimos tempos e que nos convoca a que também aqui possamos perceber como é que se consegue intervir para que a realidade que se vive neste setor possa ser outra. Temos naturalmente preocupações, o António já aqui de alguma forma aflorou, mas temos preocupações profundas com as condições de trabalho que são neste momento que existem neste momento para os profissionais da comunicação social, jornalistas e outros profissionais que exercem a sua função neste setor. Há uma realidade de uma profunda precariedade de vínculos, sejam eles falsos recibos verdes, sejam contratações por empresas de outsourcing, sejam trabalhos por avença ou trabalhos à peça. Há uma grande realidade e uma profunda precariedade neste setor, tanto no público, mas também no setor privado. Muitas vezes, efetivamente, ouvimos falar da realidade da precariedade da RTP e da Lusa, até fruto deste processo de regularização de vínculos precários que está a ser feito, mas a verdade também é que esta realidade da precariedade é muito acentuada também no setor privado, da comunicação social. A questão também dos despedimentos, que já aqui referi, dos despedimentos coletivos, e às vezes alguns despedimentos que não sendo coletivos acabam também por se somar a outros, dificultando até muitas vezes a tarefa e as funções dos jornalistas que ficam nas redações, porque os jornalistas que ficam nas redações, que já têm condições de trabalho efetivamente degradadas, vão passar a ter que fazer aquilo que era o trabalho feito também por outros colegas seus. E isto também é naturalmente uma preocupação que temos. Os baixos salários que persistem, que são cada vez mais a regra no setor da comunicação social, e que à medida que jornalistas que possam ter salários mais elevados vão, de alguma forma, também abandonando as funções e deixando-o de exercer a sua atividade, são os salários baixos, salários muitas vezes próximos do salário mínimo nacional, que acabam por marcar também a realidade destes profissionais, e isto, no nosso entender, são também condicionantes e fatores que influenciam as condições para o exercício da própria profissão de jornalista. Horários desregulados e ritmos de trabalho também que são impostos e que são incompatíveis com a necessária confirmação das informações que garantam o rigor da notícia. Porque nós ouvimos muitas vezes falar, e tem sido, digamos, nos últimos tempos muito abordada a questão das notícias falsas, ou falemos nós aqui da questão da desinformação ou da informação manipulada, que acho que são também expressões que cabem nesta análise, e temos ouvido falar disso muito associado às próprias redes sociais. E se é verdade que as redes sociais aceleram, no fundo, a difusão e a disseminação de todo um conjunto de desinformação ou de informação manipulada que possa existir, é também verdade que não podemos deixar de fora deste debate a questão da comunicação social e do facto de haver também, da parte da comunicação social, muitas vezes informação, também ela desinformação e informação também ela manipulada, sendo que não podemos também aqui deixar de referir que muitas vezes estas condições de trabalho que são impostas aos profissionais da comunicação social não lhes permitem e não lhes garantem as condições nem os meios para que eles possam fazer todas as confirmações que têm que fazer de um ponto de vista da própria notícia para que a notícia saia com o rigor que ela tem que sair. Até porque, não podemos também aqui deixar de o referir, estamos num momento cada vez mais em que a boa notícia é a notícia que vende. É notícia que até pode ter algum sensacionalismo, desde que esse sensacionalismo também traga as audiências necessárias para aquele órgão de comunicação social, em que a notícia tem que ser ao minuto, em que a notícia tem que ser imediata, porque se não for imediata já se perdeu neste mundo da competitividade o espaço de intervenção e de informação que havia. E estas são preocupações que nós temos, aliadas também a uma realidade que se vai cada vez mais verificando, que tem a ver também, naturalmente, com a concentração da propriedade dos órgãos de comunicação social, objetivamente num punhado de grupos económicos. Neste momento, no nosso país, 5 grupos dominam, de uma forma direta ou mais indireta, cerca de 100 dos principais órgãos de comunicação, seja na imprensa, na rádio, na televisão ou no digital, o que significa que, também que acabam por ser, no fundo, os donos da informação e numa realidade que está cada vez mais marcada por capital estrangeiro e também pela banca privada na estrutura acionista, estando aqui criada também uma relação profundamente perversa, permitam-me classificar assim, entre poder económico, naturalmente, e informação, em que o poder económico detém o poder da informação e determina também a informação que chega, de que forma é que ela chega, também cabendo aqui perguntar, no fundo, quem é que nos dá a informação que nós recebemos. Naturalmente que nós, não desligando isto da realidade e da sociedade capitalista que temos, temos naturalmente necessidade de intervir de intervir também no quadro da Assembleia da República para que possamos alterar a realidade que temos ou contribuir para alterar a realidade que temos. O PCP tem procurado, ao longo do tempo, fazer efetivamente uma intervenção continuada sobre todas estas matérias, seja questionando o governo sobre as questões da precariedade ou sobre a situação de vários profissionais da comunicação social, seja também mais recentemente com a apresentação, no caso de um projeto de lei sobre a RTP, direcionada para a questão do serviço público de rádio e de televisão, que aliás é um pilar da nossa democracia e que por isso mesmo deve ser reforçado, seja na questão dos seus meios humanos, materiais, técnicos, mas também na questão do seu financiamento e na valorização dos seus trabalhadores, porque efetivamente a garantia de um serviço público de rádio, de televisão e já agora também de informação, porque também a Lusa tem que ser aqui trazida nesta primeira intervenção, são efetivamente pilares fundamentais da nossa democracia na garantia, tendo eles que garantir naturalmente a diversidade, a pluralidade de opiniões e de ideias, a coesão territorial, a coesão social, enquanto até estruturas públicas que devem efetivamente garantir estes direitos fundamentais. O PCP apresentou, como eu dizia, um projeto de lei sobre o estatuto da RTP, com alterações ao estatuto que existe, seja fazendo desaparecer o Conselho Geral Independente, com o qual nós nunca estivemos também de acordo, seja repondo a indemnização compensatória à RTP, sendo que nós também nunca estivemos de acordo com o fim da indemnização compensatória à RTP. Nós entendemos que a indemnização compensatória garante a independência financeira da RTP e logo garante também da independência de qualquer interferência externa por parte de qualquer interesse económico na própria RTP. Também temos, naturalmente, isto é um projeto de lei que foi entregue, que irá ser discutido e que está, naturalmente, também aberto à reflexão e a contributos que possam vir do exterior, sendo que o objetivo que temos com a entrega deste projeto de lei é, efetivamente, fazer uma reflexão sobre todas as medidas que são precisas tomar para garantir que a RTP tem todos os meios para cumprir as suas funções de serviço público de rádio e de televisão. Não querendo tomar mais tempo nesta intervenção inicial, até porque a audição é para vos ouvir a vocês e não propriamente a nós, acabava com também uma referência muito breve de que da parte do PCP, naturalmente, que encontrarão sempre a disponibilidade para que, refletindo e propondo também soluções, possamos efetivamente intervir para melhorar esta realidade que nós entendemos que é preocupante neste momento no setor da comunicação social.
Não, muito obrigado. Eu já tenho aqui alguns pedidos de palavra, portanto, pede-se que quem pretende intervir, aqui há mais, quem pretende intervir possa dirigir-se ali à mesa e entregar aqui à Sara o pedido de palavra. Nós, a nossa previsão era de podermos terminar cerca das 17h30 e, portanto, eu para já não vamos colocar limite de tempo à medida que os trabalhos decorram e que, em função das inscrições, podemos vir a ter necessidade de depois propor um limite indicativo. Mas para já não será necessário e, portanto, eu iria passar desde já a palavra ao Alfredo Maia, que é a primeira inscrição que aqui tenho. Pronto, faz. Creio que há um microfone que pode circular.
Sim, o microfone pode circular se quiserem.
Sim, está aí. Bem, como quiseres.
Mas pode ser ali. Bom, eu julgo que pode ser ali. Não...
Senhores deputados, muitos dos camaradas de profissão que aqui estão, outros amigos do setor, que conheço há muitos anos, eu gostaria de começar por saudar o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português por mais esta audição pública sobre a comunicação social, especialmente centrada nos direitos dos jornalistas e de outros trabalhadores, e coerente com a linha de iniciativas diversas, de perguntas e interpelações, e também de propostas legislativas que o PCP tem apresentado ao longo de sucessivas legislaturas. Permite-me, aliás, salientar desde logo o conhecimento profundo do setor, aqui evidenciado pela intervenção da deputada Diana Ferreira, e o interesse que o PCP tem dedicado concretamente às condições de produção dos média, e especialmente dos jornalistas, não porque estes constituam um grupo profissional cuja função justifique qualquer privilégio especial, mas porque é do seu labor e das condições em que exercem a sua profissão que decisivamente a qualidade da informação como bem público. Por mais romântica, idealista ou mesmo fantasiosa que seja a representação social que se insista em projetar da profissão, muitas vezes como mecanismo subliminar de indução da autorrenúncia a direitos laborais, e outras tantas vezes como justificativo da exploração das expectativas de quem nela procura lugar, nenhum debate sério sobre o seu exercício enquadrado no sistema capitalista pode deixar de ter em conta a sua condição de trabalhador por conta de outrem, nem de considerar a natureza da propriedade dos meios de informação. Evidentemente que, ao menos no plano legal e porventura teórico, estamos falando de uma profissão regulada e de profissionais investidos de deveres ético-legais e deontológicos, por conseguinte, gozando de autonomia técnica insuscetível de quaisquer condicionamentos que façam pregar os direitos e garantias constitucionalmente protegidos. Mas no terreno prático, a realidade é bem diferente e não é nada indiferente para o que deve contar em termos de preocupação parlamentar. Ao longo dos últimos anos, agravaram-se de forma acentuada as vicissitudes laborais, muitas delas comuns à generalidade dos trabalhadores, designadamente a sistemática violação de direitos, a perpetuação de um modelo assente na exploração de mão de obra barata, qualificada e, aliás, altamente qualificada, e estamos a falar justamente da geração de jornalistas mais escolarizada de sempre, remunerada com salários muito baixos, e a exposição a múltiplas formas de precariedade, seja em termos do vínculo laboral, seja quanto à composição dos salários, que frequentemente compreendem componentes dependentes do arbítrio e da boa vontade do empregador, nomeadamente a direção do horário de trabalho, os subsídios de chefia, etc., seja ainda relativamente à percepção da segurança ou da insegurança do posto de trabalho, todas elas fortemente condicionadoras da autonomia profissional, da consciência ética e da liberdade dos jornalistas. Tal percepção é especialmente dramática num setor que nos é apresentado como cronicamente em crise e no qual sucessivas reestruturações se traduzem em despedimentos, no abandono precoce da profissão, em rejuvenescimento forçado das redações, na precarização das relações de trabalho, na erosão da memória, da experiência, do espírito crítico, da organização e da capacidade reivindicativa, em processos aos quais não é indiferente nem a natureza da propriedade, nem a concentração dos meios de informação. Os grupos de média, é bom recordar e sublinhar, não concentram apenas, e já não é nada pouco, uma enorme capacidade de recolher, tratar, orientar e difundir informação e de afirmar o seu poder no espaço público. Concentram também o poder exclusivo de decidir quem entra, quem sai e quem permanece e a que custo e com que cedências, por vezes mesmo éticas, no jornalismo e na comunicação social. Ao contrário da ilusão que frequentemente se alimenta de plena autonomia e de completa liberdade dos jornalistas, são também os patrões dos médias quem, pelo menos indiretamente, determina e avaliza as orientações editoriais, escolhendo os diretores, os quais, por sua vez, designam as hierarquias que determinam a agenda, os temas, os ângulos de abordagem, as estratégias informativas, os projetos, as inovações e as aventuras editoriais que também levam à crise em que estamos. É este quadro que devemos ter em conta quando falamos mais uma vez de crise do setor e quando ressurge a ameaça de novas reestruturações, que são um eufemismo cínico para designar despedimentos e oportunidades para higienizar redações, justificar entorces de práticas profissionais e, paradoxalmente ou talvez não, enfraquecer projetos editoriais. É também neste contexto que surge ou que ressurge a ideia de financiamento público também de meios de comunicação social privados. O debate não é novo, mas para além da discussão sobre modelos de alocação de fundos públicos, reclama em primeiro lugar do poder político o dever de assegurar previamente um conjunto de requisitos e garantias essenciais, sobretudo quando se invoca, como fez há poucos meses o Presidente da República, a necessidade de, vou citar, um acordo de regime, precisamente no Parlamento, num período, volto a citar, um período dramático da crise profunda da comunicação social e, portanto, cito ainda, da liberdade em Portugal e, portanto, da democracia em Portugal, disse o Sr. Presidente da República. A questão é financiar que meios de informação, com que objetivos, com que regras e garantias, na medida em que qualquer sistema de financiamento público corre o risco em traduzir-se em mero apoio à iniciativa privada, destituída de vantagens para os cidadãos. Gostaria, a propósito, de deixar algumas considerações e contribuições. A livre expressão do pensamento e a difusão de informação é o oxigênio da democracia, cabendo constitucionalmente ao Estado assegurar o pluralismo informativo e o livre confronto de ideias, designio este que está longe de ser cumprido pelo sistema mediático. O pluralismo informativo e de opinião, é a condição essencial para a subsistência de uma democracia saudável. Mas nem as obrigações dos operadores são cumpridas, nem os próprios meios públicos o observam de forma satisfatória. É visível que a generalidade dos média, públicos incluídos, que partilham uma elite editorial, que aliás circula entre redações e cargos de direção e chefia, como mecanismos de formação de um consenso implícito sobre o valor notícia de acontecimentos, organizações, pessoas e ideias, possui uma agenda ideológica comum e afunilada, contrariando a legítima expectativa dos cidadãos de acesso à informação verdadeira, contrastada e plural. É evidente que as publicações periódicas detidas por entidades privadas, e já agora só estas, porque a lei impõe aos operadores de rádio e televisão outras obrigações, gozam de liberdade para adotar estatutos e práticas editoriais próprias. Mas é exigível que um eventual financiamento público da sua atividade implique um rigoroso conjunto de contra-obrigações, desde logo, estritos deveres de pluralismo informativo e de opinião, isenção e rigor, objeto de monitorização e de relatório regular do regulador. Transparência nas regras de seleção e recrutamento dos jornalistas, preferencialmente por concurso público, algo que deveria ser, aliás, obrigatório nos órgãos de comunicação social de serviço público. Reforço das competências dos conselhos de redação, designadamente atribuindo caráter vinculativo aos seus parceiros sobre nomeações de diretores e restante hierarquia. Absoluta ausência de quaisquer formas de precariedade. Respeito pela negociação coletiva. Face à natureza predominantemente privada das empresas de comunicação social e à concentração da propriedade de meios de informação, deve o Estado criar um serviço público de imprensa, a par dos serviços públicos de notícias, rádio e televisão, livre dos constrangimentos comerciais e imune aos interesses ideológicos e financeiros dos acionistas. O Estado deve, aliás, assumir um verdadeiro setor público de comunicação social, assegurando o acesso dos cidadãos à informação pluralista, ditada por critérios de interesse público e contribuindo para elevar os padrões de rigor e qualidade, de que deve ser, aliás, símbolo de moderador. O Estado deve ainda promover e apoiar a criação e a manutenção de projetos editoriais independentes, designadamente sob a forma de cooperativas de jornalistas e outros trabalhadores da comunicação social. Disse. Muito obrigado.
Muito obrigado, Alfredo. Tem agora a palavra Nuno Ivo.
Obrigado. Mas é melhor estar ou bem aqui ou estar no microfone.
Ah, está bem.
Como queres, é? Já está.
Não, vale mais ir para ali, se calhar, talvez. Não estou sempre a olhar. Bem, senhores deputados, colegas ou camaradas jornalistas, meus senhores e minhas senhoras, eu não tenho muita coisa a apresentar, mas há algumas questões que estão a montante daquilo que é a produção jornalística que eu acho que devíamos atentar. Algumas delas, o Alfredo Maia já falou nelas, designadamente as questões constitucionais dos artigos 37 e 38 relativos à liberdade de expressão e informação e à liberdade de imprensa e meios de comunicação social, designadamente o artigo 37 no seu ponto 1, que diz que todos têm o direito de informar, de se informar e de ser informados, e será nesta via que interessa, a meu ver, apostar no jornalismo, porque se o jornalismo não faz isto, não serve a democracia e convém que sirva. Se não pode ser uma produção de conteúdos, pode ser uma produção de entretenimento, mas não informa. Eu gostava de focar-me em algumas coisas. Falou-se já no acesso à profissão. De facto, são essencialmente as empresas de comunicação social que detêm o poder de escolher quem fica. São, por isso, as empresas de comunicação social, através de um sistema de estágios e de um sistema de continuação nas empresas, que asseguram uma certa reprodução cultural de um certo estado de coisas. Não terei tantas convicções que esta circulação fechada deste clube dos jornalistas que saltam de órgãos para órgãos e que não são apenas exclusivo da situação jornalística nacional, esteja essencialmente assente numa agenda, mas ao ser um grupo fechado que escolhe a seguir as chefias, isso faz com que as chefias acabem por escolher também jornalistas em quem se revejam, que façam aquele trabalho tal e qual como eles pensam, tal e qual como eles acham que deve ser, seguindo as mesmas lógicas de reprodução. Isto tem também implicações na contratação de estagiários, por exemplo. A Comissão da Carteira Profissional passa a carteira atendendo a uma questão que se procurou que servisse para proteger os jornalistas, mas que neste momento não parece nem que sirva aos jornalistas, nem jornalismo, que é dar a carteira a quem exerce remuneradamente a profissão de jornalista, o que quer dizer que quem não consegue um contrato pago acaba por não entrar. E a seleção é feita aqui, neste pagamento ou não pagamento de um estagiário. As questões do ensino também preocupam, essencialmente pelo seguinte: eu não venho da área de comunicação social, tenho outra formação prévia, cheguei também já tarde ao jornalismo, mas há uma certa tendência para as licenciaturas em ciências da comunicação e não só, também a formação profissional, misturarem futuros profissionais do jornalismo com futuros profissionais do marketing, com futuros profissionais das relações públicas. Acaba por se criar aqui uma certa promiscuidade de modos de olhar e um certo caldo de cultura. Ainda na questão do ensino, há outro problema, que é a obtenção de um estágio curricular que, a partir designadamente do processo de Bolonha, permitiu-se que os estudantes obtivessem o nível de mestrado, o grau de mestrado, através de três vias. Um estágio profissional é uma delas, e é diferente de uma dissertação de mestrado, o que faz com que muitos candidatos ao jornalismo optem por integrar um estágio curricular nos órgãos de comunicação social, acabando por entrar na profissão, ou tentar entrar na profissão, tentarem mostrar-se na profissão através daquilo que valem e logo de modo gratuito. O que também tem efeitos perniciosos. Alguns acreditam que é um modo de serem vistos. Não vejo também grande necessidade, confesso, é um problema meu, na existência destes estágios curriculares. Estágios profissionais, sim. O estágio curricular, para uma formação que essencialmente implica, para uma profissão que essencialmente implica responder a 6 perguntas, o quê, quem, quando, onde, como, porquê, de acordo com o código deontológico, não parece que necessite realmente de um estágio curricular. E, neste momento, acho que estas duas grandes questões do acesso à profissão, da reprodução cultural, do modo de fazer, do modo de pensar, do modo de olhar para o mundo e para as notícias, acaba por ter consequências depois na qualidade da produção informativa. Não me quero alongar, pois, eventualmente, talvez possa vir a poder falar outra vez. Hoje discute-se a questão dos direitos autorais, não é? Porque a nível também da União Europeia. E neste momento os jornalistas já há muito perderam os seus direitos, o acesso aos seus direitos de autor. Fala-se numa remuneração adequada, que não é exatamente a mesma coisa que uma reprodução, que uma remuneração proporcional, mas arriscamos a ter grupos, e temos grupos, onde abrimos uma notícia de um jornal, abrimos do jornal do lado, abrimos da rádio do lado, e todos eles têm a mesma notícia igualzinha, feita pelo mesmo jornalista, possivelmente, sem que isto assegure pluralismo e sem que isto assegure interesse, de facto, dos leitores. E para concluir, há muitas mutações de mercado, muitas mutações que têm a ver com os suportes informativos, as mutações também das redes sociais, mas não acredito neste momento que o mercado português, pelo menos, seja capaz de assegurar a existência de órgãos de comunicação social. Apenas serão assegurados aqueles que alguns grupos tiverem interesse em assegurar. Tal como não acredito na publicidade capaz de sustentar projetos digitais, até porque a maior parte dos projetos digitais, a publicidade que aparece é bastante incomodativa, não vejo que haja volta a dar a isto, e também não acredito que haja um público leitor que venha a querer ler jornais tendo de os pagar no digital. Papel, também não acredito muito que ainda venha a ser comprado. Por isso, a necessidade constitucional do tal artigo 37 de informar e de ser informado terá de passar por outros mecanismos que não são necessariamente estes do mercado a funcionar, da publicidade e da não gratuitidade dos órgãos de comunicação social. Disse.
Muito obrigado. Eu neste momento tenho 8 inscrições. Provavelmente haverá mais. Eu iria sugerir que vá lá indicativamente 10 minutos por intervenção, depois veremos se será necessário rever em baixo, depois já podemos ficar por aqui. Há uma ficha de presença na mesa que quem quiser assinar registrando a sua presença e deixar contacto para o futuro seria importante. E para já dou a palavra a Paula Fernandes.
Também a gente. Claro. Ora, boa tarde, seus deputados, amigos, colegas. Isto é que parece que a comunicação social anda em águas muito tumultuosas. Tem vindo a mudar ao longo dos anos e eu sou repórter de imagem na TVI há 26 anos, tenho assistido a muitas mudanças. Houve mudanças como o fato de termos suprimido, por exemplo, um setor que era dos carros de satélite na nossa empresa, que resolveram extinguir pura e simples, e quem começou a assegurar todos os direitos na informação começámos a ser nós, portanto houve um acumular competências. Isto tudo leva a um ritmo muito acelerado que nós temos hoje em dia, não é? Da informação rápida, tal como já aqui foi citado, em que temos que trabalhar bem rápido, que temos de garantir tudo, mas também temos que pensar que, por exemplo, o meio utilizado hoje em dia para garantir todo esse setor que foi extinguido e que nós hoje temos essas funções, resume-se a um teradeca que talvez já tenham visto, que é uma coisa que nós acoplamos na câmara com 6 pennes que emitem um sinal, portanto são 6 antenas à procura de sinal e a emitirem sinal, e nós quando andamos com a câmara ao ombro temos esse sinal encostado à cabeça. Se há estudos que dizem que um telemóvel, estar a falar ao telemóvel que traz-nos problemas, não é, de saúde, ainda não completamente provado, um teradeca ainda será muito mais, porque são 6 sinais. Acresce a isto tudo o facto de nós termos um equipamento pesado, portanto, nós pertencemos a um universo de cerca de 250 profissionais nesta área, estamos a organizar-nos para ver se conseguimos passar a nossa profissão para uma profissão de desgaste rápido, porque todos nós temos problemas de saúde, todos nós temos problema de coluna, problemas de cervical, de ombros, de cotovelo, que acresce a quem nos vê no terreno, percebe muito facilmente o porquê disso acontecer. Aliás, o que acho que a maioria das pessoas estranham é justamente nós hoje ainda não sermos uma profissão com o enquadramento de desgaste rápido. E pronto, espero que no futuro, quando conseguirmos avançar com isto, porque estamos unidos e empenhados em avançar com isto, que possamos contar com o apoio de todos nesta nossa luta e pretensão. Muito obrigada.
Muito obrigado. Tenho agora a palavra Isabel Neri.
Boa tarde. Corrigir antes de mais, explicar e corrigir a questão da presença do Sindicato de Jornalistas. De facto, a Presidente Sofia Branco não poderá estar, porque está aqui quase ao lado, digamos assim, na outra comissão com a Ministra da Cultura, e viam em representação do Sindicato de Jornalistas, que sou vice-presidente do Sindicato de Jornalistas. Antes mesmo de me referir a alguns pontos, não trouxe propriamente um texto preparado, mas há alguns pontos que gostava de realçar, mas antes disso agradecer e enaltecer esta iniciativa do Partido Comunista, porque de facto a situação da comunicação social, não só em Portugal, mas vivemos em Portugal e portanto temos que nos preocupar especialmente com a nossa casa, é de facto dramática e precisa de atenção, de uma atenção diferente daquela que tem sido dada até hoje. Eu ia fazer uma referência especial, digamos, aos freelancers, porque, no fundo, é uma expressão algo mentirosa, como eu penso que toda a gente terá alguma noção. No fundo, ser freelancer é equivalente a ser precário. E raramente, mesmo muito raramente, o freelancer o é por opção, porque é isso que quer para a sua vida. É o porque, de facto, a realidade laboral da comunicação social em Portugal neste momento passa por aí, mas não, eu ia dizer muito para os jovens, mas não apenas para os jovens. Isso talvez fosse no início, já sou jornalista há mais de 20 anos, quando eu comecei talvez fosse essa a realidade, ou seja, ser freelancer era uma coisa que se fazia quando era muito novo e se começava a ter as primeiras experiências laborais. Neste momento não é essa a verdade. Portanto, temos jornalistas com muita experiência que se tornam freelancers porque os seus órgãos de comunicação fecham, porque as condições de trabalho são tão más nos seus órgãos de comunicação que também não conseguem sobreviver dessa forma e, portanto, é preferível, entre aspas, serem freelancers. E esta é uma realidade que nos preocupa muito, até porque tivemos recentemente a possibilidade de observar de uma maneira mais objetiva, através de um estudo feito pelo ISCTE, muito completo, que nos permite perceber que realmente não é uma situação excepcional, antes pelo contrário. Também nos permitiu perceber que os salários são, em regra, muito baixos, estamos a falar de 600 euros, 700 euros, portanto, falamos de uma realidade, de facto, muito problemática e, na verdade, até pior do que imaginávamos, porque temos um pouco a tendência para achar que, ou tínhamos, que as situações mais negativas poderiam ser, eventualmente, em menor número, mas não é essa a realidade que nos dá esse estudo. Mas, enfim, feito este mini diagnóstico, que no fundo já é mais ou menos conhecido, gostaria de passar a algumas sugestões, porque essa é um bocadinho tem sido essa a nossa postura. Queremos soluções, enfim, os problemas, obviamente é preciso fazer diagnósticos, como em qualquer problema na vida, mas além do diagnóstico queremos ir às soluções. E gostávamos que, já que vocês tiveram esta iniciativa, ponderassem também em, enfim, sugerir ou pensar em possibilidades como as alterações relativamente ao IRS dos freelancers, por exemplo, de terem estar enquadrados de uma forma diferente, porque realmente, como digo, a sua realidade não é a realidade de... Agora vou fazer aqui um parênteses, não é? Muitas vezes faz-se equivaler o freelancer, porque é um trabalhador independente, como por exemplo um médico é um trabalhador independente porque tem um consultório. Não tem equivalência absolutamente nenhuma na prática do ponto de vista daquilo que o jornalista freelancer consegue oferir como salário, não é? Portanto... E, no entanto, no caso dos médicos, o enquadramento em termos fiscais também é diferente. Por outro lado, também seria importante discutir formas de financiamento não diretas, ou pelo menos, enfim, isso teria que ser uma coisa muito, muito, muito discutida e falada. Falamos, sobretudo, das formas indiretas, como isenções fiscais, como a questão do porte pago. Nós, ainda agora, recentemente, temos feito temos estado em vários pontos do país com órgãos regionais, e esta é uma questão sistematicamente levantada. Isto foi um garrote que se criou, que se juntou ao problema dramático que vive a comunicação social hoje em dia, e em cima desse, que no fundo esta questão do porte pago não tem exatamente a ver com a crise dos média, mas no fundo veio agravá-la, sobretudo no caso português, na questão dos órgãos regionais. Enfim, para terminar esta ideia de coisas que se podem pensar, fazer e estudar um pouco mais e avaliar até que ponto podem ser, fazer alguma diferença, falar de um projeto que o Sindicato de Jornalistas tem, enfim, começou agora na prática, mas que propôs já há mais tempo e que conseguiu pôr em prática, que é o da literacia para os média, que começou já nas escolas portuguesas, portanto há um grupo de jornalistas que está a formar professores para que possam criar projetos com os alunos, portanto o nosso objetivo final são os alunos, são os jovens, mas para chegarmos aos jovens considerámos que os professores seriam aqui o ponto essencial, porque isso dá-nos uma possibilidade transversal, todo o país, o tipo de escolas, digamos assim, e, portanto, esta é uma das questões que nós acreditamos que pode fazer a diferença, nomeadamente na questão que foi levantada há pouco sobre as notícias falsificadas, que é, no fundo, enfim, o reflexo de muitos dos problemas que vivemos hoje em relação aos média, mas também o reflexo de alguma falta de literacia para os média, não é? E, portanto, pensamos combater não só por aí, mas também por aí, este problema. E nesse sentido, exortávamos-nos a que de alguma forma tentassem também apoiar-nos neste projeto, na medida em que ele de facto já está em curso e está a correr muito bem, mas o que nós gostávamos é que ele continue, quer dizer, que não seja uma coisa para um ano ou para uma legislatura sequer, é uma coisa que é necessária e que diz respeito ao futuro. Para terminar, só especificar apenas um dos problemas que nos preocupa mais concretamente neste momento, que tem a ver com a Global Média, porque tem sido publicado, embora oficialmente ainda nunca tenha sido dito, mas já foi publicado em jornais, que haveria despedimentos, reestruturações e profundas, e nós pedimos desde novembro que fizemos pedidos para reunir com a administração fizemos já formalmente 4 pedidos e até agora não conseguimos essa reunião. E, portanto, é uma situação que nos preocupa porque há uma nuvem, para dizer o mínimo, em relação a este grupo e a esta situação, e não temos tido a facilidade, digamos, em esclarecer, afinal, o que é que vai acontecer e quais são mas os riscos para os profissionais que lá trabalham, sendo certo que, enfim, sabendo todos nós como é a realidade da comunicação social e dos jornalistas em Portugal neste momento, um problema neste grupo, que é um dos maiores, seria necessariamente muito mau para os jornalistas e para a liberdade de expressão, como já foi aqui também falado há pouco, a necessidade de diversidade, etc. E da minha parte é tudo. Muito obrigada.
Nós é que agradecemos. Muito obrigado. E, portanto, agora tem a palavra ao Pedro Tadeu.
Olá, boa tarde. Eu desde 1996, desde que saí do Avante, que me dedico ao jornalismo comercial, portanto àquilo que procura audiências, público, receitas, publicidade, e tenho assistido à degradação das empresas dessa área ao longo dos anos, quer pelas transformações tecnológicas, quer por uma coisa consistente que aparenta ser irreversível, e que é simplesmente isto, a perda de leitores, e que está na base de grande parte dos problemas que hoje em dia sentimos na imprensa comercial. Pois há outros tipos de imprensa, mas estou focado neste problema. Na imprensa que tem 5 grandes grupos económicos, ou grandes grupos a tomar conta da loja. Este problema da perda de leitores faz com que as receitas diminuam, cria maiores dependências, porque para substituir as receitas que vêm da publicidade ou da venda direta de jornais em banca, procura-se aumentar o número de suplementos comerciais, aumentar o número de conteúdos que estão agarrados a um patrocínio, e isto perverte o próprio conteúdo e a própria forma como os leitores veem a imprensa, que se torna cada vez menos a imprensa, e não só a comunicação social no seu todo, que se tornou ao longo dos anos cada vez menos credível e cada vez vista por muitos leitores como estando, não a reportar fake news, não é isso que estamos a falar, mas, digamos, a perder a força da credibilidade que ganhou a seguir ao 25 de Abril. Há uma aparente substituição desses leitores, porque hoje em dia podemos dizer que, sei lá, um jornal como o Diário Notícias, que é um jornal que eu tenho ligações, ou como o Jornal de Notícias, tem no seu site 2,5 milhões de utilizadores únicos que visitam esse site. Mas isto não corresponde nem a uma entrada de receitas, nem de facto a uma conquista real de leitores. Porquê? Porque esses 2,5 milhões de utilizadores únicos chegam lá não porque vão à homepage do JN, ou porque vão à homepage do Diário Notícias, ou do Público, ou de qualquer outro jornal, mas porque encontraram um link na sua página de Facebook ou na sua rede social que utilizam, uma forma de lá chegarem, um alerta para a notícia, uma pequena entrada. Portanto, não há uma ligação à marca. As pessoas não vão à procura do jornal em que acreditam. Estão a receber notícias soltas, umas serão fake news, outras serão notícias verdadeiras, e vão gerindo o seu fluxo de informação desta forma. E, portanto, há aqui uma mudança qualitativa profunda na relação dos leitores com a comunicação social que retirou enorme valor. Daí a minha maior preocupação é como reconquistar leitores. Como voltar a arranjar leitores que estejam preocupados em ter uma informação plural, livre e correta. Se não houver essa pressão de leitores à procura destas coisas, por muito que nós estejamos a construir um edifício pelo telhado, ele nunca se vai sustentar. Daí, por exemplo, esta iniciativa que a Isabel Neri acabou de explicar do sindicato, que veio, aliás, na decorrência de uma proposta que eu fiz com outras pessoas da Universidade do Minho, no Congresso de Jornalistas, de haver no ensino público uma cadeira, uma disciplina de cultura dos média que vá muito para além da simples de ensinar às pessoas como ler um jornal. É, de facto, ensinar aos jovens como podem... A primeira coisa que fazemos hoje em dia de manhã, vi um estudo aqui há uns tempos sobre isso, 80% das pessoas nas sociedades aqui europeias e americanas, a primeira coisa que fazem não é ir à casa de banho, é ligar o telemóvel e ver as mensagens que estão a receber. É preciso ensinar as pessoas a viver com isto, a defenderem-se quando estão a ser atacadas por vigaristas, a conseguirem distinguir o trigo do joio numa notícia, quando começam a receber aparentes notícias. É preciso criar cultura para isto, e não é só cultura para ler, saber ler jornais ou saber ver televisão, é de facto para lidar com todo este complexo, cada vez mais difícil de conseguir descodificar, que é a comunicação social no seu todo, incluindo aquilo que nasceu vindo da internet. E, portanto, eu penso que era urgente ir muito para além daquilo que o sindicato já conseguiu com esse protocolo com o Ministério da Educação, de facto meter no ensino público, ao longo dos anos do secundário, ou do unificado, uma série de cadeiras, a par da língua portuguesa, a par da história, a par de disciplinas nucleares, disciplinas de educação para os média, no seu todo, que criem leitores exigentes, que obriguem, que se criem pessoas e cidadãos que têm a preocupação de ir à procura da melhor informação possível, que faça com que as pessoas que saem das escolas não queiram apenas procurar na internet ou aquilo que lhes diverte ou aquilo que lhes ensina alguma coisa para a sua vida prática, queiram algo mais para poderem participar na vida cívica dos países em questão. Isto é uma das questões. Outra questão que me parece relevante, de facto, os grupos de comunicação social estão mesmo a enfrentar uma crise financeira muito completa e provavelmente muitos deles. A primeira prioridade é, de facto, tentar defender as pessoas que vão perder o emprego, de alguma maneira. Isso aí, digamos, no curto prazo, é a emergência que aí vem, é essa, como aconteceu noutras alturas. Mas tenho sérias dúvidas de uma solução, digamos, de subsidiação da imprensa privada. Quer dizer, apesar de tudo, parece-me que um dos grandes problemas que existe na forma como nós nos organizamos em Portugal é que sempre a Lusa não é pública, é pública, mas depois tem acionistas privados. Por acaso a minha empresa tem 30%, a Global Media Group tem 30% da Lusa. Isto não é claro para ninguém. Nem, aliás, hoje em dia, porque eu penso que quer a empresa, quer o Global Media Group, se pudesse vender umas cotas que têm na Lusa, porque aquilo dá-lhes mais despesa do que propriamente receitas. Não, receitas, aliás, não dá nenhuma. Mas, portanto, mesmo do ponto de vista empresarial, as ligações com o Estado são coisas que não fluem, que não fazem sentido e que só prejudicam o trabalho deles. Por outro lado, o serviço público se calhar devia mudar completamente e aumentar, mas ser completamente separado dos privados e não entrar em concorrência com os privados no sítio onde eles querem funcionar. Eu, por exemplo, acho que hoje em dia, dada a falta de referências éticas, dada a falta de referências jornalísticas verdadeiramente plurais, dada a falta de referências até de como enfrentar qualificadamente estas mudanças todas na comunicação social, nomeadamente nas questões das redes sociais, se calhar faz sentido um jornal público. Se calhar faz sentido juntarmos à RTP e à Lusa uma publicação do Estado. Não tenho uma ideia muito concreta sobre isto, mas gostava de ver isto discutido, de ver isto analisado, se não faz hoje em dia sentido, voltarmos a ter uma peça na rua, em papel e em consite, que de alguma forma sirva de referência a todos os jornalistas do ponto de vista, e até às empresas de comunicação social, de como encontrar o equilíbrio neste caminho difícil que todos estamos a fazer. E, finalmente, gostaria também de alertar para a questão das receitas publicitárias, que isto também afeta o jornalismo comercial, como é óbvio. Na internet, hoje em dia, as receitas publicitárias são muito relevantes. Teoricamente, em valor absoluto, a receita publicitária que já é criada pelos sites de informação poderia sustentar, de facto, redações bem equipadas, mas acontece que 60% a 80% dessas receitas vão diretamente para o Google e para o Facebook e não para as empresas que criam a circulação das pessoas na internet. E, portanto, isto, de alguma forma, devia haver uma tentativa de regulação disto. Não sei se o exemplo belga, em que o Google paga 3 ou 4 milhões por ano para a comunicação social, é o melhor exemplo, mas, de facto, há aqui uma distorção, porque, digamos, a circulação de pessoas, em grande parte, é criada pelas informações que os jornais vão publicando. As pessoas chegam a ver os anúncios dentro das marcas de informação, mas depois a receita, porque o anúncio que aparece está indexado à Google ou ao Facebook, só 20% é que vai para o jornal e o resto vai para o comissionista Google. E, portanto, há aqui uma modificação. Apesar de haver já muito dinheiro a circular no mundo digital, o dinheiro não está a ir para quem cria o produto que é vendido na internet. Pronto, para já era só estas coisas que eu queria dizer, um bocadinho desorganizado, mas espero ter sido bem claro naquilo que disse. Obrigado.
Okay. Muito obrigado. Agora, tem a palavra agora a Anabela Fino.
Boa tarde. Mais dois terços dos portugueses confiam na televisão e na rádio, e uma percentagem ligeiramente inferior expressa confiança na imprensa escrita em Portugal. Revela o relatório nacional do Eurobarómetro 90, elaborado no outono de 2018 para a representação da Comissão Europeia no nosso país. Os resultados apurados pelo estudo colocam-nos acima da média europeia para os três grandes meios de comunicação social tradicionais, com a televisão em destaque, mais 18 pontos percentuais do que as suas congêneres. Também no que respeita à confiança na internet, 42%, e nas redes sociais, um em cada quatro, os portugueses se destacam dos restantes países da União Europeia, o mesmo sucedendo na avaliação que fazem do pluralismo dos média, com 77% a defender a existência da diversidade de opiniões e pontos de vista nos média nacionais, 7 pontos percentuais acima da média dos 28 Estados-membros. Já em relação à independência política dos média públicos, os portugueses dividem-se, com 43% a acreditar na inexistência de pressões e 37% a pensar o contrário. Uma percentagem bem diferente da registada em países como Chipre, Espanha, França, Grécia, Itália, Letónia e Malta, onde entre 60% e 85% dos cidadãos consideram que os média do serviço público sofrem pressões políticas. Poder-se-ia pensar, perante tais dados, que tudo vai bem no setor da comunicação social ou que somos um país de crédulos, mas não é disso que se trata. A questão, como revela também o mesmo relatório, é que só menos de metade dos cidadãos nacionais inquiridos afirma ser capaz de identificar notícias deturpadoras da realidade, ou falsas. Ou seja, como se lê no estudo, os portugueses parecem estar menos conscientes da exposição a notícias falsas, menos preparados para identificá-las e menos dispostos a considerá-las um problema no seu país e para o funcionamento das democracias do que o conjunto dos cidadãos dos 28 Estados-membros. Quando apenas 34% dos indivíduos com mais de 55 anos dizem conseguir identificar informação falaciosa, o mesmo sucedendo com 35% dos que se definem como pertencendo à classe trabalhadora e, mais grave ainda, com somente 10% das domésticas a admitirem ser capazes de o fazer, o que temos perante nós não se poderá classificar com seriedade como confiança consciente. A responsabilidade que tais resultados faz recair sobre os remédios em geral e sobre o setor público da comunicação social em particular é por demais evidente. E para os que ainda têm dúvidas quanto à importância determinante do setor público da televisão, o meio predominante, lembre-se o estudo Emissoras Públicas e Privadas em Todo o Mundo, A Corrida para o Topo, publicado em dezembro de 2013 pela BBC, onde se analisa quais os efeitos do serviço público de televisão no investimento em programas e na qualidade do serviço privado de televisão, e quais os efeitos do serviço público de televisão na diversidade de opiniões, na comunicação social, a chamada pluralidade dos média. Ao contrário do que os apologistas do setor privado procuram fazer crer, o estudo da BBC demonstra que nos países com maior financiamento estatal, o serviço público de televisão, caso dos países nórdicos, Austrália e Reino Unido, o serviço público de televisão no setor privado tem mais qualidade. E é mais diversificado, mais plural e tem maiores receitas. Já nos países com um serviço público de televisão com financiamento estatal mais reduzido, como o caso de Portugal ou na Itália, sucede justamente o contrário. No geral, os resultados apresentados neste estudo apoiam a tese do círculo virtuoso em que a competição pública ou privada leva a uma corrida para o topo, elevando os padrões gerais em todo o setor, com audiências melhor servidas por serviços públicos e canais comerciais. A situação em Portugal, lamentavelmente, nada tem de virtuosa. Se em termos de programação os canais privados se degladiam a ver qual consegue apresentar o produto mais degradante, em termos informativos, todos, públicos e privados, servem notícias bebidas nas mesmas fontes como a única versão legítima, verdadeira e incontestável da realidade. Servem-nos a versão dos centros de poder, sejam da União Europeia ou dos Estados Unidos, a mais das vezes coincidentes, e dos respectivos satélites, como se o mundo a tal se reduzisse, como se fosse a preto e branco, esquecendo ou subvalorizando o contraditório, formatando opiniões e impondo o pensamento único. Na melhor das hipóteses, visões alternativas passam em horários em que é de esperar que a maioria dos telespectadores esteja muito convenientemente a dormir. Esta manipulação organizada é geradora deliberada da ignorância, que leva à aceitação do establishment sem alternativa e não poucas vezes do falso como se verdadeiro fosse. Não há, pois, nada de estranho no sucesso das fake news, nem sequer o facto de o feitiço se poder virar contra o feiticeiro. Apenas um exemplo. Lembrar-se-ão do alegado ataque com armas químicas cometido pelas forças sírias em Duma no dia 7 de abril de 2018. Foram dias e dias de notícias, reportagens, imagens dramáticas. Até uma delegação de capacetes brancos veio a Portugal. Pregaram no deserto os que puseram em causa tal ataque, denunciaram a manipulação de imagens, questionaram as fontes. Tudo em vão. Pois bem, no início deste mês, março de 2019, a Organização para a Proibição de Armas Químicas veio dizer que não encontrou vestígios de utilização de produtos químicos em Duma. Mas o relatório da organização diz que a missão não conseguiu apurar o número de mortos provocados pelo alegado ataque e, cito, se é que os houve. Que relevo foi dado a esta importante informação? Quantos minutos, quantos segundos, quantas vezes ao dia se dedicou a dizer que o ataque químico de Duma não existiu? Onde os pedidos de desculpa pelas, essas sim, fake news oficialmente divulgadas contra a Síria? Onde as retificações dos líderes mundiais, Macron, May e outros, que à época não hesitaram em falar em genocídio? Outros exemplos bem atuais podiam ser dados, mas fiquemos pela pergunta que se impõe. Onde o Serviço Público de Rádio e Televisão, concessionado à Rádio e Televisão de Portugal, S.A., que também nesta matéria está longe, muito longe da inocência. Dispenso-me de elencar os princípios a que está obrigada a RTP, mas sempre lembro que entre eles se conta o fornecimento de uma programação variada e abrangente que promova a diversidade cultural e tenha em conta os interesses das minorias, a promoção do acesso do público às manifestações culturais portuguesas e garantias da sua cobertura informativa adequada, e a prestação de uma informação isenta, rigorosa, plural e contextualizada, que garanta a cobertura noticiosa dos principais acontecimentos nacionais e internacionais. É claro que para servir boas omeletes, para além da formação adequada dos profissionais, é preciso ter ovos. Não é o caso. A 13 de fevereiro, assinalando o Dia Mundial da Rádio, os jornalistas da Rádio Pública aprovaram por unanimidade uma moção em que, e cito, acompanho o Conselho de Redação na sinalização da insatisfação quanto à escassez de recursos materiais e humanos e à instabilidade provocada pela constante saída de jornalistas, não compensada em número e em experiência, com as entradas de alguns jornalistas em início de carreira. Os jornalistas da Rádio Pública, e volto a citar, considerando que não estão criadas as condições para a realização de um trabalho que esteja à altura do que se espera do Serviço Público da Rádio, reclamam dignidade na forma como são tratados pelo Conselho de Administração da RTP e exigem medidas concretas para a salvaguarda do Serviço Público de Rádio. Não podíamos estar mais de acordo. Esta tomada de posição, a que se juntam as denúncias que têm vindo a ser feitas pelos jornalistas e outros trabalhadores da televisão pública e da agência de notícia Lusa, confirma o que há muito o PCP vem defendendo: a necessidade de uma profunda reestruturação e estabelecimento de princípios de uma gestão rigorosa, profissional e independente do poder político e económico, que garanta que os serviços públicos de rádio, de televisão e de agência têm os meios necessários para cumprirem a sua missão e para assegurarem o cumprimento do princípio constitucional da responsabilidade do Estado nesta matéria. É por isso que aqui estamos, é por isso que nos continuamos a bater. Muito obrigado.
Muito obrigado. Até agora ainda ninguém ultrapassou o tempo sugerido, mas vamos ter que fazer uma sugestão. Revendo em baixa, vamos sugerir 8 minutos por intervenção para podermos caber todos. Mas até agora não houve situações de incumprimento. Miguel Soares.
Muito boa tarde a todos. Foi já aqui referido em várias intervenções, desde logo através da deputada Diana Ferreira, mas também noutras intervenções aqui proferidas, foram referidos alguns exemplos de situações laborais, de direitos dos trabalhadores, enfim, de problemas, de recuos relatados em vários órgãos de comunicação social. E eu creio que isto não é de pouca relevância quando falamos de um setor onde se procurou normalizar a ideia, para dentro e para fora do setor, com toda a importância que tem a este nível, de que a organização, a reivindicação, a defesa dos direitos laborais, de salários, a luta, a própria sindicalização não faziam sentido, eram anacrónicos e incompatíveis com um certo tipo de profissão, como a de jornalista. Ao mesmo tempo, enquanto isto era feito, e pelo sim, pelo não, enquanto ideologicamente se procurava fazer valer esta ideia, e pelo sim, pelo não, tratava-se de utilizar todos os outros meios de condicionamento praticados em todos os setores profissionais. A verdade é que aquilo de que falamos é de grupos económicos, acionistas, lucros, distribuição de dividendos. Falamos disso não como um mero elemento, mas como o elemento central que preside e norteia as orientações dos grupos de comunicação social. Vejam-se alguns números recentemente divulgados, apenas referiria dois grupos, que ilustram precisamente isto. Os lucros do grupo Média Capital, os lucros desta empresa, do ano 2018, que foram de 21,6 milhões de euros, subiram 9% em relação ao ano anterior, que tinha sido também já de lucros significativos. foram distribuídos em dividendos aos acionistas, 18,6 milhões de euros, houve corte nos custos operacionais, leia-se no essencial, cortes com remunerações dos trabalhadores. Também o Grupo Empresa anunciou há dias lucros de o regresso aos lucros, neste caso, neste ano, de 3,1 milhões de euros. Anunciou também, como um dos resultados, um dos elementos importantes para estes lucros, o corte de 4,4% nos custos operacionais. Conhecemos também, a par destes exemplos destes grupos de comunicação, alguns números decorrentes de estudos recentemente feitos, aliás, já referido, um deles já referido também aqui há pouco, nomeadamente estudos da Universidade de Coimbra e do ISCTE, que, no essencial, todos conhecemos e conheceremos, até porque vários deles, portanto, aliás, foram públicos e até bastante debatidos no Congresso dos Jornalistas, mas creio que tem sentido, nesta audição, colocá-los aqui e situarmos todos em torno deles. Apenas 2/3 dos jornalistas têm contrato de trabalho, dos quais 57% sem termo e 10,5% a termo certo. 64% dos contratos são de 35 a 40 horas semanais, sendo que, destes, 13,8% trabalha 51 a 60 horas e 9% mais de 60 horas. Dos 25,8% de jornalistas que, dentro da mesma empresa ou grupo económico, trabalham para mais de um órgão de comunicação social, mais de metade, 66,8%, não recebe remuneração extra. 80% não têm progressão na carreira há mais de 4 anos, dos quais 28,4% há mais de uma década. 64,2% pensaram já em abandonar a profissão, nomeadamente devido ao baixo rendimento, à degradação da profissão e à precariedade contratual. Quanto aos salários, os números são também claros. 57,3% ganham menos de 1.000 euros por mês, quando, já aqui foi referido também, estamos a falar de trabalhadores, de profissionais, que são altamente qualificados em valências diversas. Nós poderíamos referir também, porque creio que ajudam a ilustrar, situações concretas, nomeadamente daqueles órgãos de comunicação social, daqueles grupos que referi atrás, nomeadamente a TVI e a SIC. Nós temos na TVI cerca de metade dos trabalhadores a receber menos de 1.500 euros, e este não é um elemento também pouco relevante. Temos na TVI, ou tínhamos até agora, uma década sem progressão nas carreiras, que é um elemento também extremamente significativo, conhecendo nós tudo o que aconteceu há 10 anos para cá, do ponto de vista do aumento do custo de vida, enfim, de tudo, toda a realidade económica e social que conhecemos no nosso país. Mas, por exemplo, na SIC, com dezenas de saídas da redação, precisamente também por não haver aumentos salariais, e a sua substituição por outros trabalhadores, estagiários, naturalmente, que trabalham de forma muito mais barata. E conhecemos também, já aqui foram referidos, os casos das empresas públicas, do setor empresarial do Estado, nomeadamente da RTP e da Lusa, com as centenas de problemas relacionados com o PrevPAP, de não integração de trabalhadores e, nomeadamente, pareceres negativos que foram atribuídos, portanto, as centenas de trabalhadores com vínculos precários, a ausência também de progressão nas carreiras, os anos, entretanto, de alguma forma alterados, agora nesta nova fase da situação política, de congelamento dos salários para todo o setor empresarial do Estado. Mas conhecendo tudo isto, creio que é justo também referir e valorizar aquilo que nos últimos meses, diria no último ano e tal, aconteceu em vários destes grupos e destas empresas de comunicação social. Na SIC existe neste momento uma comissão de trabalhadores, na TVI conseguiram-se agora, ou vão conseguir-se importantes avanços em virtude da organização dos trabalhadores na defesa do aumento de salários, da questão das carreiras e outros aspectos, na RTP e na Lusa, conhecemos as movimentações dos trabalhadores no sentido da regularização dos vínculos precários. Aliás, tivemos na RTP, no final do ano passado, uma greve e concentração à porta da empresa e o maior plenário de trabalhadores que tivemos nas últimas décadas. Diria, para terminar, que aquilo de que falamos é do futuro das jovens gerações, do futuro para os órgãos de comunicação social com estas condições de trabalho, com despedimentos sucessivos, com precariedade, com ritmos de trabalho intensos, com horários desregulados, com salários baixos, até com objetivos de produtividade a cumprir, como também aqui já foram referidos, com o recebimento à peça, com os falsos estágios, com a ausência de tempo para fazer investigação, para aprender, para pensar, com cada vez maiores dificuldades para haver preparação e formação em atividade e no trabalho, com as redações cada vez mais depauperadas e, portanto, cada vez mais vulneráveis ao que é veiculado e difundido pelas agências de comunicação e outros instrumentos de produção, diria, de conteúdos, que depois a comunicação social difunde como informação. Diria, ou perguntaria, que futuro para estes trabalhadores, que futuro para a comunicação social, para o direito à informação e ao jornalismo, quando, como dizia o Eduardo Guerra Carneiro, jornalista e escritor, isto anda tudo ligado.
Muito obrigado. E tem agora a palavra Francisco Manuel Cardoso Gonçalves.
Boa tarde. Portanto, em nome do STT, agradecer ao Partido Comunista Português o convite e a realização desta audição, tão importante sobre os problemas e os direitos dos jornalistas e dos outros trabalhadores que trabalham neste setor. Como foi dito, o presidente do STT teve um impedimento de última hora, não pôde vir, ele trabalha na RTP do Porto. Eu não sou do setor, sou dirigente do STT, sou das telecomunicações, mas, quer como dirigente sindical, quer como ouvinte, leitor, espectador, também acompanho este setor com alguma perplexidade. E, portanto, o Nuno passou-me aqui alguns dados sobre este programa de regularização dos vínculos da RTP, que eu partilhava com vocês. Mas, antes disso, a grande preocupação do setor da comunicação social tem a ver, efetivamente, com a precariedade. Não só na comunicação social, mas, infelizmente, tem sido o diapasão da nova cultura empresarial portuguesa a precariedade. E, portanto, isso também colide com a organização dos trabalhadores, com a luta dos trabalhadores e com uma diminuição significativa da própria sindicalização, como aqui já foi referido. E, portanto, não havendo taxas de sindicalização elevadas, não havendo uma consciência de classe, não havendo uma consciência política, não havendo uma consciência crítica, evidentemente cada vez estamos a assistir à criação de uma sociedade mais amorfa, que vai mais atrás do imediatismo e daquilo que é chamado as fake news. E, portanto, esta grande precariedade do setor dificulta a vida dos profissionais. Uma intervenção isenta e transparente e a própria luta organizada por melhores condições de vida e melhores condições de trabalho. Depois, vivemos num país que é pequeno. Não vou dizer que toda a gente se conhece, que ainda somos um bocadinho mais que 10 milhões, mas somos um país pequeno onde há meia dúzia de empresas que são fortes, quer do ponto de vista publicitário, quer do ponto de vista da comunicação social e, portanto, se as coisas não correrem bem a um profissional da comunicação social, dificilmente arranja colocação noutro, a não ser que aquilo tenha feito interesse ou outro que o pode contratar. Senão, muitas vezes, ou mudam de setor ou mudam de país. Vou-vos dar um exemplo pequeno, já aconteceu há bastantes anos, em 2006, na altura em que foi lançada aquela OPA sobre a PT, eu sou oriundo da PT, do Belmiro, e pouco tempo antes desse lançamento da OPA da SONAI à PT, houve uma intervenção pública, um debate, onde teve o Belmiro e o Zeno Albava. E o Belmiro fez umas críticas à gestão da PT, nomeadamente porque dizia que a PT tinha muito desperdício, e o Zeno Albava, como pessoa mais nova e impulsiva, foi atrás daquelas declarações do Belmiro e produziu umas declarações inadequadas sobre a empresa. E saiu no online do Jornal de Negócios, estamos a falar em 2006, onde a comunicação digital não estava desenvolvida como está hoje. Saiu uma notícia no online do Jornal de Negócios em que o Zeinal, pela forma como fez aquelas declarações, pôs em causa a própria unidade da empresa, do qual ele era presidente, e dos trabalhadores. E eu, como membro da Comissão de Trabalhadores da PT, mandei um mail para o Zainal a questioná-lo sobre aquelas declarações que vinham no online do Jornal de Negócios que ele teria dito na iniciativa. Às 10 da noite recebi um mail, isto foi à meia da tarde, às 10 da noite recebi um mail do Zainal, eu não, a Comissão de Trabalhadores, a dizer notícia corrigida, aquilo que lá estava não era correto, o jornalista que a fez era um estagiário. Estamos a falar em 2006. Portanto, hoje, a influência e a capacidade dos grandes anunciantes na comunicação social é 10 vezes superior àquilo que acontecia em 2006. E muitas vezes, até nas lutas da intervenção que fazemos em termos de sindicatos e isso, quer em termos políticos, vê-se as dificuldades de passar certas iniciativas e certo tipo de notícias. Antes de entrar aqui nestes números, que é rápido, também só uma constatação que também me deixa um bocadinho perplexo. É que agora está na moda os políticos comentarem programas desportivos. Eu, de vez em quando, também tenho que ver televisão como as outras pessoas e ler jornais, que é normal, e xingar a televisão de ver aquelas situações todas. Já fez um Presidente da República, já fez não sei quantos Primeiro-Ministros. Só um partido que agora está acusado que põe os familiares numa série de funções. Há outros que põem as pessoas na televisão. E agora tenho sido confrontado, enquanto espectador, que o CDS agora é um bom opinador sobre futebol. E se não está um, chama o outro. Claro que isto não é por acaso. Se um vai buscar os familiares para o governo, o outro vai buscar os amigos para a televisão. Tão simples como isso. Entrando agora naquilo que o Nuno passou, para não divagar. Portanto, na RTP também há um problema grave de precariedade, como há nos outros setores, e, portanto, como a RTP ainda vem, ainda é setor público, ainda tem alguma cultura de intervenção e da penetração dos sindicatos, no setor privado é muito mais difícil, porque nem nos deixam passar da porta. Portanto, temos esta situação da regularização dos vínculos precários na RTP, que deveria estar concluído, segundo a lei de integração, a 31 de maio do ano passado, não é deste ano, é do ano passado. Estamos quase no final de março e ainda a precisão vai no adro. Isto mostra que, infelizmente, tudo o que é favorável aos trabalhadores é sempre mitigado, é sempre um embuste, é sempre tirado a saca-rolhas. Na RTP inscreveram-se 404 trabalhadores, 318 tinham um contrato de prestação de serviço, falsos recibos verdes, 86 trabalhavam para empresas de outsourcing. Em 2018, a RTP tinha previsto no seu orçamento a entrada de 240 trabalhadores, mais ou menos. Entretanto, numa primeira fase, só reconheceram 130 trabalhadores como necessidades permanentes. Depois de várias vicissitudes, esses trabalhadores entraram para o quadro a 1 de janeiro deste ano, e da nossa parte, STT, que somos mais virados para os outros trabalhadores da comunicação social, o nível de sindicalização destes 130 foi baixo, não sei se para o sindicato de jornalistas não terá sido idêntico, o que mostra que mesmo aqueles que lutam pelos trabalhadores muitas vezes não são reconhecidos no contributo que eles devem dar à causa justa da luta por melhores condições de vida e de trabalho, sindicalizando-se nos sindicatos que lutam para eles terem uma vida melhor. Depois de algumas iniciativas que foram feitas à porta da RTP, quer em Lisboa, quer no Porto, e alguma pressão mediática que se conseguiu fazer, até porque calhava bem a concorrência lá a filmar os trabalhadores precários da RTP a manifestarem-se, se fosse lá à porta deles, se calhar não iam lá filmar, mas também lá tem muitos. Mas o que interessa é o objetivo final. Portanto, foi possível que a RTP viesse a reconhecer que havia mais cerca de 50 trabalhadores que tinham funções permanentes, que ainda estão num processo de homologação, não sabe quando é que está concluído e quando é que eles vão ser integrados. E se forem integrados, será com a data dos outros, 1 de janeiro de 2019 ou não. Mesmo eles deviam ter sido integrados os 2019, à data que estava prevista na lei para fim da integração, que era 31 de maio de 2018. Depois de toda a polémica que deu essas iniciativas dos precários que foram feitas à porta da RTP Lisboa e Porto, e também chamar a atenção que os sindicatos foram solidários com essas iniciativas, a União dos Sindicatos de Lisboa e do Porto foram solidários até a disponibilizar meios sonoros para concretizar as referidas concentrações, mas mesmo assim sentimos que eles acharam bem que nós estivéssemos lá como solidários, mas em Lisboa não deram a palavra aos sindicatos. Os sindicatos podiam ter pedido, mas também, como não foram convidados a usar a palavra, preferiram estar lá em solidariedade e não se impor à força e dizer dê-me a palavra que eu também gostaria de intervir. E, portanto, interessa mais é o objetivo, e o objetivo é a integração, é a luta contra a precariedade, é uma televisão, uma comunicação social livre, transparente e que sirva as populações.
Tenho que lhe pedir que tente...
Vou já. Na Lusa, houve 48 trabalhadores inscritos, todos com contrato de prestação de serviço. Inicialmente, a Lusa não reconheceu nenhum com necessidade permanente, depois também de algumas insistências e alguma conflitualidade e com a intervenção de sindical, que é do STT, que é do Sindicato dos Jornalistas, já vieram a reconhecer 25 trabalhadores como necessidades permanentes. Estão desde outubro para a homologação. Tem havido algumas medidas dilatórias dos próprios ministérios que têm pedido informação variada e que têm dificultado a integração. E, portanto, é um problema que ainda não está resolvido e que tinha a previsão da sua finalização em 31 de maio do ano passado. Em termos de contratação coletiva, também aqui foi dito, no setor privado é muito baixa, na RTP e na Lusa tenta-se melhorar as coisas. Este ano houve um caderno reivindicativo significativo, melhores carreiras, melhores salários, melhor remuneração do trabalho suplementar. No início conseguiu-se ter os sindicatos todos unidos na RTP, depois, como se sabe, o dividi para reinar. No final, a proposta foi 15 euros de aumento e 23 cêntimos no subsídio de refeição. Portanto, houve um conjunto de sindicatos, nomeadamente ligados ao GT, que aceitaram. Os sindicatos, o STT, o Sintav e o Sindicato de Jornalistas, têm trabalhado em conjunto, não aceitaram. O Conselho de Administração aplicou este aumento para a gestão. Portanto, a luta vai continuar por uma RTP pública e melhor ao serviço de Portugal e dos portugueses. Obrigado.
Muito obrigado. Ora, entrei agora ao Fernando Valdez.
Bom dia a todos. Isto é um lugar comum dizer-se que a liberdade de informação e a capacidade dos jornalistas produzirem uma informação livre e isenta é vital para a democracia. E que é fundamental, nesse quadro, ter também conselhos de redação atuantes e empenhados no seu trabalho de... no seu trabalho de... garantirem que o pluralismo e a isenção nas órgãos de comunicação social. A questão é que, em ambos os casos, as condicionantes são enormes. No primeiro, dos trabalhadores de comunicação social e dos jornalistas em particular, há os muito escassos de precariedade de jornalistas que vão desde o trabalho sem contrato, a pretexto de falsos estágios, até aos contratos de prestação de serviços ao prazo, dificultam que contribuem para a docilização desses jornalistas, ou pelo menos é essa a intenção, e travam a luta no sentido de ter uma informação mais livre, mais livre. Há também uma questão que é a facilidade com que se despedem jornalistas do quadro a pretexto de reestruturações que provocam o medo e incentivam a docilidade para com as chefias. A qualidade da informação, a qualidade da informação produzida é muito agravada pelo reduzido número de jornalistas, pela perda de memória das redações, pela saída de jornalistas que têm muitos anos de experiência, que têm memória e que podem dar um contributo que é essencial para os órgãos de comunicação social, para enquadrar as notícias, etc. Aparecem dar as notícias sem as verificar, sem as testar, o que gera muitas vezes notícias incorretas, mas também o facto de se haver a tentativa de concorrer com outros, na tentativa de concorrer com outros órgãos de informação, dar notícias sensacionalistas à pressa e muitas vezes sem fazer o mínimo de verificações. Outro é o uso acrítico das notícias de agências noticiosas, mas muito particularmente das agências noticiosas internacionais, que são geralmente dominadas por interesses das potências dominantes. E isto, sem testar a fiabilidade dessas notícias. E isto, a Anabela deu há bocado, citou um caso que, do Iraque, em que de facto se veio a comprovar, mas já na altura em que isso foi feito, houve algumas coisas que foram citadas que apontavam para que não tivesse qualquer credibilidade aquela informação, mas continuámos a dar alegremente essa informação. Continuámos a dar uma explicação social. Um caso bem mais recente é na Venezuela a informação de que as tropas do Maduro tinham incendiado os caminhões de ajuda humanitária. Neste caso não demorou tanto tempo, mas a ideia que ficou nas pessoas em Portugal continua a ser a mesma, que aquilo foram as tropas do Maduro que incendiaram os caminhões. O insuspeito New York Times fez uma investigação aos caminhões incendiados, que afinal parece que era só um, e que o New York Times conclui, por imagens não manipuladas que teve, que foram elementos do grupo do Guaidó, que estava do lado do outro lado da fronteira, que incendiaram o primeiro caminhão com coquetéis Molotov, e depois houve mais coisas incendiadas, mas isto ninguém citou no New York Times depois. Se formos a perguntar às pessoas aqui em Portugal o que é que aconteceu, dizem todos que as tropas do Maduro incendiaram os caminhões e impediram a chegada da ajuda humanitária. É bom ter consciência que os jornalistas que, por razões éticas ou deontológicas, não aceitam dar as notícias que lhes suscitam, que acham que não têm credibilidade, que lhes suscitam dúvidas, ou não aceitam escrever recados ou encomendas, são geralmente penalizados por isso. São frequentemente discriminados. Quando há aumentos, são os últimos a serem aumentados. Quando há promoções, são os últimos a serem promovidos. E são sujeitos àquilo que a legislação de trabalho classifica como... Pronto, agora... Epá, como assédio moral. Desculpem lá, falhou-me o termo. Portanto, outra questão é que os representantes das empresas, dos trabalhadores nas empresas de comunicação social são também alvo de discriminação e de perseguição em muitos casos. Mesmo, em alguns casos, nas empresas públicas, onde isto é menos gritante. E, portanto, os conselhos de redação são extremamente importantes na defesa da ética e da deontologia profissional, desde que tenham condições para atuar e tenham gente disponível para fazer esse trabalho. O que se passa neste setor é que os órgãos de comunicação, os representantes dos trabalhadores, sofrem as mesmas pressões e os trabalhadores sofrem as mesmas pressões e receios de represália quando têm posicionamentos dignos e de resistência, Só que aqui há uma muito maior, há uma muito maior gravidade, que é a gravidade do que é que isso significa em termos de funcionamento do sistema democrático. Porque a informação correta é essencial para um correto funcionamento da democracia. E, portanto, eu penso que é urgente alterar a legislação de trabalho no sentido de introduzir um mecanismo de proteção concreto aos ORTs mais eficazes em todos os casos e para já é cumprir o que ainda há de positivo na legislação de trabalho, mas melhorar estes aspectos de proteção aos contratantes trabalhadores em todos os contextos. Mas para além disso, dada a importância da informação que os jornalistas produzem, nós pensamos que e o Sindicato de Jornalistas e o Congresso de Jornalistas de algum modo também pensou isso, em particular em relação ao Conselho de Redação, é fundamental introduzir na legislação setorial melhorias que limitem fortemente a precariedade dos jornalistas para lhes permitir maiores condições de independência e de produzir uma informação digna, nomeadamente que impeçam os jornalistas do quadro, sem justa causa, que sejam determinados por percebimento objetivo, porque, de facto, por comportamento objetivamente ilícito. Porque, de facto, o que acontece é que nas listas de despedimento estão sempre à frente os jornalistas que manifestam maior independência e que se opõem aos desígnios da hierarquia. E, por último, que a legislação setorial proteja os membros dos conselhos de redação com o sentido das propostas que foram aprovadas no último Congresso de Jornalistas, que tem um conjunto de coisas muito concretas de proteção aos conselhos de redação. E, para além disto, o reforço dos poderes dos conselhos de redação no sentido de terem parceiros vinculativos sobre um conjunto de questões, nomeadamente a nomeação de diretores e chefias.
Muito obrigado. Tem a palavra agora a Maria Alexandra Fraga.
Muito boa tarde a todos. Eu começo por dizer que eu não sou jornalista. No entanto, parece-me que o diagnóstico que foi feito ao longo das intervenções que tivemos traçou o quadro geral da situação de jornalismo em Portugal e não só. Recordo-me há cerca, creio que, de 6 meses de ter lido uma extensa entrevista feita à Habermas, e em que ele dizia, perguntaram-lhe qual era a situação dos intelectuais, a posição dos intelectuais sobre a situação mundial, e a resposta que ele deu foi: não há intelectuais, porque não há leitores. E nós estamos num quadro em que não há leitores. Não há. Eu cresci a ouvir dizer que a rádio anuncia, a televisão mostra, o jornalismo explica. Hoje todos fazem a mesma coisa. A televisão explica, a rádio explica e o jornalismo não tem espaço. Aliás, curiosamente, o jornalismo deixou de explicar para começar a fazer notícias de meia página, pronto. No fundo, andamos todos a ouvir o mesmo, a ler o mesmo, a ver o mesmo e todos andaram a comer o espaço uns dos outros. Há também uma situação que me parece inevitável. Nós somos engolidos hoje por uma sociedade de imagem. O verdadeiro jornalismo, o jornalismo que nós vivemos e que lemos e que tinha notícias de fundo, que tinham 3, 4 páginas de jornal, nos habituámos a ter um historial, não tínhamos só notícia, tínhamos o contexto, tínhamos o historial, tínhamos a explicação, tínhamos verdadeiramente uma informação plena, hoje deixou de existir. Não há memória nas redações, porque não há memória nas escolas. Não há memória nas escolas. A história é hoje, e lamento muito de o dizer, é uma disciplina secundária. Vai para letras para quem não serve para mais nada. Nós estamos numa sociedade tecnológica que despreza em absoluto as letras. Não há. Há um problema com as novas gerações de jornalistas. Há. Eles próprios não são leitores. E quem não lê não sabe escrever. E quem não tem memória também não pode enquadrar e também não pode perceber. E, portanto, nós estamos a lutar contra uma situação que é uma situação que vem dos bancos das escolas e que vem da própria sociedade. A crise do jornalismo é uma crise de sociedade. Não é uma crise do jornalismo, é uma crise social. E, portanto, é assim, dificilmente se consegue dar a volta a uma situação deste tipo, sem começar, exatamente pelo banco da escola. Nós temos uma escola que não prepara para a cultura. Nós temos uma escola que, onde a memória começa a ser colocada de parte. A memória treina-se. Hoje não é treinada. E, portanto, nós temos um caminho que, sucessivamente, a crise do jornalismo começa há 20 anos atrás, não é de agora. A crise do jornalismo tem um percurso que foi traçado e que neste momento desembocou naquilo que infelizmente vivemos. Acentuou-se naturalmente no período de crise, claro que sim. Acentuou-se naturalmente com um período em que, para além de se dizer que é a geração, nós estamos, temos a geração mais bem preparada e que tem uma multiplicidade de valências, talvez, mas é a geração a quem se paga o salário mínimo. É a geração que se diz que é bem preparada, mas que é precária. É a geração em que nós temos, eu sou da RTP e que tenho uma série de colegas, nomeadamente um que é jornalista, que tem 45 anos e que é precário. Tem 45 anos, é precário. É nosso colega no Agora Nós. É precário, com 45 anos. E, portanto, a quem, de facto, a RTP também entendeu que não era uma necessidade permanente, tal como entendeu que os precários que trabalham para a área de programação não são necessidades permanentes, embora o programa do dia a seguir não se faça sem o trabalho deles. E, portanto, nós estamos numa sociedade de, desculpem a expressão, pronto a usar. As pessoas estão prontas a usar, as notícias estão prontas a ser utilizadas e a serem manipuladas e a serem vendidas e a serem mal lidas e mal interpretadas. E, portanto, é uma sociedade do imediato. Uma sociedade do imediato não tem espaço para pensamento. Se não tem espaço para o pensamento, não tem espaço para a leitura. Portanto, nós temos uma situação muito complicada com o jornalismo pela frente, temos uma situação muito complicada com a comunicação social em geral, não é só com a imprensa escrita. Nós estamos a viver um período em que a generalidade da comunicação social vai sofrer duramente. A própria televisão deixará de ter o formato que tem hoje. A televisão transformar-se-á num servidor de conteúdos. A breve prazo. As pessoas, única e simplesmente, querem consumir. E querem consumir aquilo que escolhem. E não importa se seja bom, se seja mau, o que quer que seja. Nós estamos, no fundo, a colher os frutos de uma sociedade de espetáculo. Nós estamos a colher os frutos de uma sociedade de espetáculo.
Tenho que pedir que tente abreviar, por favor.
É isto. Em relação ao vosso projeto de lei, que tive a oportunidade de ler com atenção, gostaria apenas de referir o seguinte. Eu sei que só contempla 3 membros do Conselho de Administração para a RTP. Parece-me, neste momento, para o esforço que é necessário dentro da televisão, que é escasso, a televisão terá necessariamente de ter um administrador para a parte tecnológica. Muito obrigado.
Muito obrigado. Nós agora estamos aqui a ficar com problemas de tempo muito sérios, já vamos mesmo terminar às 17h30 por razões de outros trabalhos parlamentares em que, enfim, terei necessariamente de estar envolvido e, portanto, pedia, assim, se possível, Violinda Machado.
Então, boa tarde a todos e a todas. Começo por, em nome da direção da CGTP, agradecer, saudar esta iniciativa e agradecer ao grupo parlamentar do PCP o convite que nos endereçou para esta importante audição. Dizer que, e começo já de partida, que penso que o projeto de lei, sem prejuízo de se aprofundar, obviamente, é muito importante que possa ser aqui apresentado, discutido, enriquecido, no sentido de podermos fazer alterações que são substanciais do meu ponto de vista e para levarmos por diante este... É uma mais-valia da nossa Constituição, do nosso país, da nossa soberania e da nossa democracia também. A nossa delegação é constituída por mim própria e de Olinda Machado e pelo Joaquim Mesquita, que está cá presente. Somos ambos da Comissão Executiva da CGTP. Saudamos todos os presentes nesta audição. Uma palavra de incentivo aos profissionais de comunicação social que cumprem o seu dever de informar com rigor, objetividade e isenção, já aqui foi referido, e que cumprem o dever, muitas vezes, este dever, muitas vezes, à custa de grandes sacrifícios, até da própria vida, como sabemos. Tendo em conta a privatização e concentração de empresas da comunicação social dos últimos tempos, das últimas décadas, e a aceleração da comercialização da informação por parte do grande capital, procura, assim, afirmar o seu predomínio sobre a consciência política e social dos cidadãos, informar de forma livre, isenta, plural, objetiva, é cada vez mais indispensável para a vida da nossa democracia. Uma palavra de incentivo também para todos aqueles que, fruto de uma negociação séria, foram capazes de levar a bom porto a contratação coletiva. Estou a referir-me em particular à Associação Portuguesa de Imprensa e à Federação da CGTP, da FIEC e Metal. De salientar o esforço de muitos profissionais da comunicação que continuam a fazer um trabalho de grande qualidade e nem sempre é entendido e aceito por quem toma as decisões sobre o alinhamento das notícias ou por quem decide sobre os seus vínculos laborais, alargando os leques da precariedade que a CGTP continua a combater nesta campanha que iniciámos há 4 anos e que o PrevPAP se vê apenas com tímidos resultados. Também na RTP. Nesta campanha contra a precariedade, a CGTP visa denunciar os contratos a prazo ou de prestação de serviços falsos recibos verdes, utilização consecutiva de estagiários, ocupação de postos de trabalho permanentes, a exigir um posto de trabalho permanente que corresponda efetivamente a um vínculo de trabalho efetivo. Em consequência dos despedimentos e saídas forçadas de profissionais, que já aqui foram referenciados esta tarde, com experiências de jornalistas com grande experiência, que ficam as redações esvaziadas e ficam sem memória, como também aqui já foi referido. Como resultado, esta ausência traduz-se na cobertura deficiente, naturalmente, do tratamento das questões do trabalho, da dignidade dos trabalhadores e das suas organizações. Em causa ficam também os interesses dos trabalhadores e das populações. Em causa ficam os valores jornalísticos, a ética que preside à liberdade de informação, de formação, ao jornalismo de investigação e os direitos dos seus profissionais. Na era da pós-verdade, a CGTP não vende gato por lebre e, por isso, continua a dar combate àquilo que são falsas notícias, ou as chamadas fake news, que o capital sempre ditou e que usa com regularidade, omitindo o que é verdadeiramente notícia, para fazer crer os mais incautos de que aquela parcela de verdade, aquela é que é. Claro que há quem, depois no plano intermédio, faça isto ainda melhor que os próprios proprietários, digamos assim. Faz, inclusivamente, entrar no léxico a terminologia colaboradores. Para quê? Para se referir aos trabalhadores. E isto, colaborador, sou eu, somos nós que somos voluntários nas organizações sociais há 20, 30, 40, pode ser um ano, um mês, não importa, somos colaboradores, damos do nosso tempo, entregamos a nossa ação. Não são os vínculos de trabalho, porque aí é o meu esforço de trabalho que tem de ser pago, e tem de ser pago de forma justa. Portanto, não podemos confundir nunca trabalhadores com colaboradores, mas é assim no léxico, que é para ser mais adocicado e ser mais fácil de engolir. O mesmo aparece com a palavra voluntários, e aqui apenas lembrar, por exemplo, quando foi o ano passado o Festival da Eurovisão na RTP, foram usados 400 voluntários. Voluntários, porque eles iam ver o festival e iam ficar todos satisfeitos, todos contentes da vida. Pois é isto que nós, os mais velhos, estamos a testemunhar junto dos mais novos, que é assim que é o vínculo laboral, é assim que se faz, quando eles estão efetivamente a trabalhar. Pague-se uma, duas horas, três semanas, quatro semanas, não importa, há um preço. E então é isso que tem de ser feito. Não podemos, quem diz no Eurofestival, diz nos festivais que estão aí em uso, que o capital usa, obviamente, e diz que os jovens ficam todos satisfeitos por participar. Pois não ficam, efetivamente não ficam, porque até aos 45 anos, com vínculos laborais, como aqui foi dito, naturalmente ninguém fica satisfeito. A precariedade causa, portanto, prejuízo a todos, ao próprio e à própria família. Por isso temos de lutar em unidade, trabalhadores efetivos e trabalhadores com vínculo precário de todos os setores. É isto que fazemos na CGTP. Temos repetido isto à exaustão. Continuaremos a fazê-lo sempre, defendendo o que está plasmado na Constituição da República Portuguesa. Um Estado de Direito, um Portugal soberano, livre, democrático, para todos, não só para alguns. Estamos a celebrar brevemente os 45 anos do 25 de Abril, portanto é bom que coloquemos isto também na nossa agenda social e política. Não poderemos aceitar como normalidade a precariedade, as desigualdades, a pobreza. Não podemos aceitar que, apesar de trabalharem, muitas das famílias continuem a viver em situação de pobreza. Estas são questões de direitos humanos. A pobreza viola os direitos humanos e aqui a Assembleia da República foi unânime em consagrar duas resoluções que aprovou em 2008, isto mesmo, violação dos direitos humanos. Não é livre quem tem fome, não é livre quem não tem trabalho digno e quem não tem habitação e quem não tem saúde e quem não tem salário justo. Não é livre quem tem uma vida precária. Todos os seres humanos têm direito à terra, teto e trabalho, como bem refere o Papa Francisco. E esta nossa luta no cotidiano, porque não queremos deixar ninguém para trás, ela é muito importante para o fortalecimento da democracia e da justiça social, onde a igualdade é para todos, também no acesso à educação, como há bocadinho foi referido, na educação para os média, a educação para a saúde, a segurança social, o setor social do Estado. Reafirmar o valor do trabalho com direitos para todos os profissionais sem exceção é, por isso, uma exigência de todos os dias. A CGTP continuará a opor-se a tentativas de obscurantismo e desmantelamento de serviços públicos ou subterfúgios óbvios, ínvios, que têm estado a trabalhar de empresas, nas empresas públicas, como é o caso da RTP. Defendemos que o Estado deve financiar antenas internacionais, publicidade institucional, arquivos, demais obrigações de serviço público, como, por exemplo, a cooperação para a CPLP, etc. Portanto, de acordo também com aquilo que está plasmado no projeto de lei que o PCP apresenta aqui hoje. A CGTP continuará a defender as melhores condições de trabalho para todos os portugueses e, por isso, no próximo dia 11, desde já vos deixo o convite, aqui na Assembleia da República, faremos mais uma manifestação a exigir, de novo, a revogação das normas gravosas da legislação laboral. Para quê? Para continuar a defender o trabalho com dignidade, salários justos, defender a cultura e a língua portuguesas. Reputamos de extremamente importante o reforço da formação para uma cultura de serviço público, para que seja a apanágio de todos os dias, onde a qualidade pontifique e a referência seja, de facto, e a comunicação social pública seja de referência para outros órgãos de comunicação social. Continuará a defender investimento de qualidade para que o parque tecnológico seja renovado e preste a todos os cidadãos verdadeiro serviço público e de qualidade. É isto mesmo que defendemos também no Conselho de Opinião onde estamos. A CGTP continuará a defender um serviço público prestado pelas empresas públicas, como a RTP, e a Agência Noticiosa Lusa deverá ser o Estado, seu detentor na totalidade, dada a sua importância estratégica, que se reflete no todo nacional, e isto é, no reforço da coesão social, da coesão territorial do nosso país. Perante os desafios que se colocam ao país, cresce a importância do aprofundamento da participação ativa e cidadã, de pensamento livre e da luta consequente e organizada dos trabalhadores, bem como de outras camadas da população. Que seja assegurada uma informação que reflita a realidade laboral, social, económica, política e cultural de Portugal e do mundo. Uma sociedade de paz e de justiça social para todos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Yolinda. Nós não deixaremos que o 1º de maio seja o dia do colaborador. Tem a palavra Linete Botelho.
Estou apenas há menos de 2 meses na presidência da Comissão da Carteira Profissional de Jornalista, mas já deu para perceber alguns dos grandes problemas que existem na legislação da comunicação social e que eu aproveitava para focar aqui, em particular. Há uma grande confusão entre as competências da ERC e as competências da Comissão da Carteira Profissional. E essa confusão estende-se a atuação de todas as pessoas e as instituições que precisam de, que consideram que devem fazer, requerer a regulação deontológica da profissão, nomeadamente do jornalismo. Essa confusão de matérias e competências tem que ser, de alguma forma, clarificada. Se nós olharmos para o edifício jurídico administrativo do país, há normalmente entidades reguladoras que regulam a atividade das empresas e depois há entidades que regulam a atividade do profissional, dos profissionais das empresas, ou dos profissionais, sejam liberais ou de empresas. Aqui algumas questões históricas e a forma como, penso que a maior parte das pessoas se lembrará, como evoluiu a questão da carteira profissional de jornalista quando foi retirada ao Sindicato de Jornalistas, fez com que isto evoluísse num sentido híbrido e de muito difícil clarificação, nomeadamente, por exemplo, em relação àquilo que são as competências da própria Comissão da Carteira e, inclusive, até a quem pode desempenhar o cargo que eu neste momento estou a desempenhar. Eu sou a primeira jornalista que conseguiu ser cooptada para este cargo e não sem oposição de alguns setores das empresas do setor de comunicação social. Eu penso que essa é uma questão que é menorizar o jornalismo hoje em dia, é considerar que tem que vir alguém, um jurista de reconhecido mérito, para regular uma profissão onde hoje, como é indiscutível, temos hoje mais do que nunca, pessoas altamente qualificadas nesta profissão e que não precisam de ser tratadas com este estatuto de minoridade. Eu ainda não sei se vou ficar no cargo, ainda tenho sob mim uma ameaça de impugnação, não sei se vai para a frente, isso também pouco me interessa. Aquilo que eu gostava era de alertar para o facto de alguma regulação que tem que ser feita, alguma clarificação que tem que ser feita nesta matéria e que nós vamos propor. Aliás, a antiga plenário da Comissão da Carteira já tem algumas propostas que foram distribuídas aos grupos parlamentares. Estamos em ano eleitoral, naturalmente que não é a altura para proceder a esse momento, essa clarificação. Nós também queremos revisitar, acabámos de criar um grupo de trabalho precisamente para estudar e aprofundar essas clarificações que precisam de ser feitas. Essas clarificações passam, só para vos dar aqui um panorama, por uma questão. Nós temos cada vez mais jovens acabados de tirar a licenciatura em comunicação social a inscrever-se e a procurar a carteira profissional e a correr aos estágios profissionais de jornalista. Há cada vez mais, eu, ao contrário daquilo que algumas coisas que aqui ouvi, penso que nós temos grande jornalismo hoje em Portugal, temos também grandes falhas éticas e deontológicas na forma como se faz jornalista, temos os extremos, temos também grandes profissionais, temos grandes formatos. Penso que também, apesar da dispersão com que as coisas hoje são consumidas, com que a informação é consumida, temos também, mais do que nunca, há muita gente a consumir informação. O que acontece é que não estão dispostos a pagar por informação. Há muitos temas que foram aqui tocados sobre os quais eu gostava de conversar. Nós queremos, por exemplo, fazer uma, em parceria com outras instituições, fazer uns 10 mandamentos contra as fake news, para que qualquer cidadão consiga também ter ferramentas para identificar o que é que são informações falsas com objetivos políticos de manipulação política, que são coisas diferentes daquilo que sempre existiu, que são as informações falsas e não checadas, e que são... estamos num outro nível, de facto. Temos hoje indústrias internacionais que fabricam notícias falsas. Estamos, de facto, a um outro nível e é preciso que todos os cidadãos aprendam a identificar isso. Não é preciso tirar nenhum curso. Bastam algumas ferramentas básicas que nós podemos ajudar a disponibilizar e a consertar para que qualquer pessoa consiga identificá-las. Portanto, só para resumir, nós gostaríamos de ver, porque a ERC, de facto, tem um papel de licenciar todos os órgãos de informação de todos os tipos, sejam partidários, sejam comerciais, sejam de empresas, indústria farmacêutica, supermercados. A ERC licencia tudo. E o problema que depois nós temos muitas vezes é que chegam pedidos de carteira profissional de jornalista à Comissão da Carteira, de pessoas que trabalham para uma publicação sobre diabetes, por exemplo. Quer dizer, e que não tem nada a ver com a informação geral. Portanto, é preciso, de facto, fazer aqui uma clarificação de quais são os órgãos de informação generalista que devem permitir que depois acedam à carteira profissional, para que não haja aqui uma dispersão tão grande. É também preciso ver e revisitar a forma como está organizada esta estrutura da própria Comissão da Carteira. Na minha opinião, deve ser alterada, embora a Comissão da Carteira tenha uma função sancionatória e, portanto, não é despiciando que haja licenciados em direito a trabalhar na Comissão da Carteira, e há, não precisa de ser presidido por um jurista de reconhecido mérito, menorizando as pessoas que estão há 20, 30 anos na profissão e que sabem perfeitamente com que regras é que têm que trabalhar. Portanto, nós vamos apresentar propostas no início da próxima legislatura e eu conto com o PCP para também conversarmos sobre isto. Obrigada.
Muito obrigado. Ora bem, eu não sei, por nós as inscrições estariam fechadas, a menos que alguém ainda tencione inscrever-se e não o tenha feito. Tenho aqui ainda 6 inscrições e, portanto, a próxima, Fernando Andrade, faz favor.
Olá, boa tarde a todos. Eu sou o Fernando Andrade, sou jornalista repórter de imagem na RTP. Não tenho grandes dotes em oratória, O meu negócio é mais imagem. E começo por aí. Quando estive a aprender jornalismo, nesta área, disseram-me que uma imagem vale mais que 1000 palavras. E, sem dúvida, nós tivemos na história o caso de Timor, que depois de muita gente escrever, foi preciso alguém mostrar o massacre no cemitério de Santa Cruz para que Timor fizesse outro caminho. Com isto, quero dizer o seguinte. A classe a que eu pertenço, jornalista de imagem, tem sido um pouco esquecida e maltratada. Se não vejamos, no arquivo da RTP, um colega que vai lá fazer um estágio curricular de 3 meses, tem lá as suas peças no arquivo com o seu nome. Nós, os repórteres de imagem, não somos reconhecidos, não somos coautores, nem que trabalhamos sozinhos. Portanto, nós perdemos a nossa autoria ou coautoria no trabalho assim que entregamos, agora é o cartão, mas na época era a cassete, na estação. Mas somos sempre os mais visados. Quando há agressões, é o repórter de imagem o primeiro a levar à agressão. Seja ela vinda de um anónimo, como de presidentes de clube, de clubes com renome e de peso na sociedade. Isso, há 10 anos atrás, no 9 de abril de 2008, nas minhas funções, e isso está, portanto, foi escrito por vários jornais, não pela comunicação social de televisão, porque não foi proibido meter isso no ar. Eu gravei essas imagens das agressões a mim e ao meu colega, por essa direção desse clube de peso, e depois fui pressionado por várias pessoas. A própria RTP negou-se a vender as imagens à TV e à SIC, e elas estão guardadas por mim para me salvaguardar a minha família, é mesmo assim. E isso fez de mim outra pessoa, pensar o que é que estava a acontecer, e desenvolvi uma luta que, felizmente, agora na vigência, integrei-me no Conselho de Redação da Televisão, onde eu estou. Conseguimos, com o apoio daqui desta casa, que é a Casa da Democracia, quando os jornalistas em funções sejam agredidos, é crime público. E isso deveu-se a essa agressão dessa direção, desse clube, que me fez a mim e ao meu colega, e que não conseguimos ir para a frente porque não tínhamos dinheiro para advogados e a empresa não nos apoiou e ficámos sozinhos. Mas, felizmente, que isso deu frutos. E deu frutos que foi crime público. E neste momento já está a decorrer uma ação de um colega que foi agredido, graças já depois de ser crime público. Agora, em relação à Comissão da Carteira, eu espero que esta nova direção faça alguma coisa, porque até agora não faziam nada. Eu pagava o dinheiro para ter a carteira, mas depois as coisas não funcionavam. E eu posso dizer que vivi casos onde eu denunciei coisas, portanto, trabalhos estavam a ser assinados na RTP Madeira por empresas com pessoas que nem sequer eram jornalistas, e nada aconteceu. Com pequenos links das peças a passar na RTP, fotografias, tudo. E nada aconteceu. E a lei prevê multas tanto à pessoa que trabalha, não sendo jornalista, como à empresa que o tem a trabalhar sem ser jornalista. E, portanto, a esta nova direção peço, então, que se cumpra a lei e mais ação para que haja, digamos, mais proteção à profissão e mais dignificação da profissão. E também aqueles cartões que são dados equiparados ao jornalista, que dá para fazer tudo e mais alguma coisa, até para vender a banha da cobra. E eu não consigo perceber porque é que eu, quando sou profissional, depois tenho ao lado uma pessoa que é equiparado, um cartão equiparado a jornalista, que lhe dá acesso a tudo que o profissional, portanto, tem acesso. Eu acho que esse cartão devia acabar. Ou é profissional, ou não é profissional, não pode ser equiparado, não é? Porque senão eu encontro pessoas no interior do país que trabalham agora como freelancers para outros órgãos de comunicação social privados, em que, quando estão a fazer, portanto, esse trabalho, trabalham como jornalistas. Depois trabalham como trabalho institucional para câmaras municipais. Há uma promiscuidade na profissão. Isso vai degradando, aos poucos, e vai-se acabando com o jornalismo que eu acho tem que ser de qualidade. Os profissionais, todos, têm que ter qualidade. E têm que ter capacidade, como eu tive, num assalto ao BES, em que me pediam um plano apertado, quando a pessoa estava, o assaltante estava com a arma apontada à cabeça da bancária, e eu resolvi, pela minha consciência, abrir o plano. E da redação disseram, tens que apertar. E eu, não aperto. Não é? Mas eu estou numa empresa pública, que tem alguma capacidade de intervenção. Nos privados, se ele não fizesse o que o chefe mandava, era despedido. E eu não abri, eu não fechei o plano, não é? Eu não fechei o plano e não quis dar o que podia acontecer, uma morte em direto. Só quando me tiraram do ar, aí apertei. Que era para poder tratar a imagem, se houvesse alguma coisa, não é? Eu, na altura, falei ao diretor, se fosse a tua irmã, gostavas de ver a tua irmã a ser morta em direto? E aí aconteceu. Quero também dizer que estamos a caminhar a passos largos para a informação espetáculo. E isso é perigoso. Quando eu estou num incêndio de um prédio, em que eu estou a dar a notícia, em que há um momento em que um bombeiro traz algo envolto nos braços, que nós pensávamos que fosse uma criança, e nos aproximámos, eu, portanto, quando vi o momento em que não era uma criança, era um cão todo queimado, mas mesmo assim, quando chegou ao pé da dona, lembia a dona e a dona estava num pranto, eu afastei-me. Mas um colega meu aproximou-se e eu chamei a atenção, porque nós conhecemos todos, e ele disse-me, olha, vê o que é que me estão a dizer no auricular. Ok? E o que dizia no auricular era cá em cima dela. Ok? Era o termo. Portanto, é disso que estamos a caminhar, é informação, show espetáculo, show business, e isso é muito grave, não é? É muito grave. No que diz respeito ao oxigênio da democracia, sem dúvida nenhuma, quando estive na escola a aprender jornalismo, foi isso que me ensinaram. O jornalismo saudável terá a democracia saudável. Nós estamos cada vez mais a ter uma democracia pouco saudável. Eu ainda ontem fiz uma cobertura de um grupo que me assustou com aquilo que eu lá ouvi, tenho que dizer que o grupo Chega. Eu fiquei um bocado assustado com aquilo que lá ouvi. E, portanto, nós temos de ter jornalistas com capacidade profissional ao mais alto nível, porque se formos só pés de microfone, ou eu apenas um mero telespectador, primeiro telespectador, em que dou a imagem em direto e não há tratamento de notícias, eu acho que a democracia vai, dentro de pouco tempo, ficar muito doente. E, portanto, é preciso voltar ao lema jornalistas saudáveis, teremos democracia mais saudável. E isso faz-me lembrar a perda da... Ok. Olha, já agora para terminar, eu quero lamentar que neste debate não esteja aqui presente alguém da Direção de Informação da RTP ou da Rádio Pública, com tantos diretores que para lá há, e não estarem aqui ninguém. Quero lamentar isso aqui e dizer outra coisa. As delegações nacionais da RTP, de Rádio e Televisão de Portugal, poderão estar a ser brevemente atacadas, porque soube há poucas horas de um projeto de venda da delegação do Algarve, em que querem colocar os jornalistas na Universidade do Algarve. Isso, para mim, preocupa-me muito. E também, já tivemos uma boa comunicação social nas delegações, a fazer programas de 20 minutos, e agora não temos, e o que é que se vai passar? Vejam só isto. Colegas que vêm das zonas interiores do país trabalhar para Lisboa, porque há muito trabalho em Lisboa e não há suficiente gente em Lisboa. E eles têm que vir e deixam descurado as regiões para onde foram criados para fazer trabalho de jornalista naquelas regiões. Peço desculpa se me alonguei, e muito obrigado por esta iniciativa. Boa tarde.
Nós é que agradecemos. Ora, próximo orador, Humberto Costa.
Eu posso falar mesmo aqui?
Eu aquilo que queria dizer é muito breve, até porque, enfim, há o apelo de sermos sintéticos e como jornalistas tínhamos a obrigação disso, e nem sempre somos. Mas eu queria apenas dizer uma coisa. Eu ouvi o Pedro Tadeu dizer uma coisa que me surpreendeu, que é utilizar a expressão jornalismo comercial. Isto, de certa forma, arrepiou-me um pouco, porque... Eu percebo, quer dizer, eu percebo o que é que quis dizer exatamente com isso, a preocupação de um jornal, do negócio, propriamente dito. Mas eu também acho que aquilo que nos preocupa a nós jornalistas não é o negócio, é o jornalismo, é a informação. É essa a nossa função, e julgo eu que sendo essa a nossa função, e é a informação a função primordial, devemos, de facto, centrar-nos nela. Mas já agora, e a propósito, eu gostaria de deixar algumas perguntas, por exemplo, não é? Se, tendo em conta o número de jornais que sobrevivem vendendo míseros exemplares, eu perguntaria como é que esses jornais sobrevivem? O que é que os faz sobreviver? O que é que os faz viver? E obviamente que é um bocado aquela história do rei vai nu, toda a gente sabe o que é, mas ninguém diz o que é. Bom, eu acho que isso era importante nós pensarmos nisso, no jornalismo como negócio, e se de facto o jornalismo pode ou não sobreviver ao negócio. Era apenas isto que eu gostava de dizer. Muito obrigado.
Muito obrigado. Intervém agora Mário Raposo.
Srs. Deputados, obrigado pelo vosso convite, caros colegas. Eu tenho dois tópicos e vou tentar ser o mais sucinto possível. O primeiro, quero reforçar o que a colega da TV disse em relação aos repórteres de imagem e ao início da senda para sermos reconhecidos como uma profissão de desgaste rápido. Como devem calcular, eu não me estou a ver com 66 anos a fazer o trabalho que exerço hoje também como repórter de imagem. Portanto, isso é um apelo que eu deixo à vossa bancada. Contudo, o segundo tópico, eu sou membro do Conselho de Redação da RTP e represento as delegações nacionais. Um dos nossos grandes problemas é os fracos recursos humanos que temos. Eu vou-vos dar um exemplo. Beja, nós, RTP, queremos abrir uma delegação em Beja, já vamos no terceiro concurso interno, num espaço de 5, 6 anos, se a minha memória não me trai. E como a RTP é obrigada a fazer recrutamento interno, não tem ferramentas de gestão como outras empresas têm e é obrigada a fazer esse recrutamento interno, não tem quadros humanos para preencher Beja, não tem quadros humanos para preencher Vila Real, que é um concurso que também vai abrir brevemente. O que eu apelo aos senhores deputados é que dotem a RTP das mesmas ferramentas que outras empresas têm, isto é, recrutamento externo. Porque, é como vos digo, tivemos... Há uns anos atrás tínhamos uma missão própria. A nossa rede de delegações no país, RTP, eu não tenho maneira de mensurar os números de repórteres que existem noutras televisões versus RTP. Mas arriscar-me a dizer que a RTP tem menos recursos nas delegações fora da esfera Lisboa e Porto dos outros demais canais. É isso que eu queria dizer. Obrigado.
Muito obrigado. Entrou agora a Viriato Teles, que está aqui à frente. Ah, pode vir aqui, é mais...
Boa tarde, senhores deputados e camaradas. Desculpem lá, eu sou um jornalista um bocado antigo. Eu sou também que éramos camaradas, não éramos colegas. E pronto, mas isto... eu tinha várias coisas para dizer, mas vou cingir-me a uma delas, um aspecto, porque, enfim, já estamos muito atrasados. E um aspecto que me parece ser importante e de que ainda aqui não se falou. A RTP, que existe hoje, a Rádio e Televisão de Portugal, é o resultado da junção de duas empresas, que eram a Rádio e Televisão Portuguesa, a RTP propriamente dita, e a RDP. Houve essa fusão, que na realidade, do meu ponto de vista, não foi uma fusão, mas foi, aconteceu com a, com a RTP e com a RDP, um pouco aconteceu com a RFA e com a RDA. Ou seja, a RDP foi absorvida pela RTP. E a verdade é que quando se fala da RTP hoje, as pessoas pensam sempre em televisão. E esquece-se frequentemente que existe uma rádio, mais antiga até, não é? Ainda recentemente, eu lembro que estava a ver o comunicado do Conselho de Administração sobre o aniversário da RTP, e eram os 62 anos da RTP. Ora bem, na lógica das duas empresas já terá 84 anos. Não é? Essa fusão, que enfim, tinha várias vantagens, nomeadamente as chamadas sinergias, que é uma palavra que me deixa sempre, provoca-me alguma urticária, e que eu acho que, no entanto, poderiam ser úteis em alguns aspectos, é evidente que há várias questões onde podem e devem funcionar em conjunto. No entanto, o que se tem vindo a verificar é que nessa absorção, nesse processo de absorção, a rádio é sistematicamente minorizada, e isso verifica-se quer nas questões técnicas. Ainda no ano passado, no princípio do ano, houve uma queda de um emissor de Monsanto, não é, que esteve 6 meses parado até que houvesse dinheiro para refazer, para pôr essa antena emissora outra vez no ar. Enfim, eu duvido que se isto acontecesse com a televisão, tivesse esses 6 meses parado. Sim, é evidente que eu não estou com isto a querer criar uma divisão dentro da empresa, digamos assim, entre os meus camaradas da rádio e os camaradas da televisão, até porque eu neste momento não estou nem na rádio nem na televisão, em rigor, estou no gabinete dos produtores, portanto, num sítio que funciona para os dois lados, e muito bem, mas penso que isto era uma questão que se deveria pensar, até porque depois, do ponto de vista do serviço público, propriamente dito, nomeadamente do serviço que é prestado, essas sinergias muitas vezes são profundamente negativas. Eu dou um exemplo, que é o que se verifica hoje com, por exemplo, com as delegações, quer cá, quer sobretudo nas delegações no estrangeiro, onde o mesmo correspondente trabalha para a rádio e para a televisão. Ora bem, é evidente que ninguém consegue fazer dois trabalhos ao mesmo tempo. É evidente que quando se está a trabalhar para dois sítios ao mesmo tempo, um tem que ficar necessariamente a perder, e eu lembro-me que aqui há tempos, isto foi dito num dos programas do professor do ouvinte, por um responsável, por um dos diretores, quando se perguntou então qual é o critério quando há um acontecimento e é necessário pôr alguém direto no ar, qual é o critério que se utiliza? E a resposta foi: o critério é o que telefona primeiro. Ora bem, isto parece um critério um bocado obtuso, não é? E não é um critério jornalístico de todo, não é? E é evidente que o que é que isto, o que acontece é que muitas vezes um diretor de um dos lados telefona e fica com o telefone pendurado, digamos assim, para que o outro lado, não é, não chegue lá. Isto representa um afunilamento da democracia, de facto. Não é? Porque há um afunilamento da própria informação. Não é? Porque passa a haver uma perspectiva, pode ser o jornalista mais sério do mundo, não é isso que está em causa, mas duas pessoas a cobrir o mesmo acontecimento terão sempre dois pontos de vista, que podem ser coincidentes, mas que são sempre dois pontos de vista diferentes. Mas que não seja por um estar mais deste lado e o outro estar mais deste. Portanto, há sempre duas perspectivas diferentes, e eu penso que essa pluralidade de perspectivas é útil para a informação, é útil para a democracia e é útil para todos nós. Por outro lado, há também uma outra coisa que se verifica, que muitas vezes há uma acumulação ou melhor, uma duplicação, uma sobreposição, melhor dizendo, de algumas coisas que, por exemplo, um exemplo recente, passou-se que o Festival da Canção, que é o Festival RTP da Canção, Festival de Televisão, é um espetáculo de televisão, e é, em primeiro lugar, um espetáculo de televisão, a música ali, se é que existe e quando existe, é uma questão perfeitamente secundária, e aquilo foi transmitido pela televisão, e muito bem, transmitido pela rádio, em onda média, o que enfim, também é um pouco estranho, porque a onda média tem à partida menos qualidade que o FM, embora se perceba, porque a onda média hoje também praticamente tem uma cobertura muito diminuta, porque não houve, deixou de haver investimento na onda média, tal como a onda curta acabou, entretanto, e acabou sem que ninguém acabasse com ela, extinguiu-se, acabou assim, porque deixou, foi suspensa por uma administração que não é esta, e com o aval do governo da altura, e depois deixou de se falar. Portanto, deixou de se falar, deixou de existir. É hoje o que acontece, não há onda média. No espaço onde estava a onda média da RDP, está neste momento, aliás, a onda curta, perdão, onde estava a onda curta da RTP, da antiga RDP, que neste momento, de resto, a RDP já só existe fora de portas, há a RDP Internacional, há a RDP nas regiões autónomas, mas não há a RDP em Portugal continental. E no espaço onde existia a onda curta, neste momento, está a onda curta dos espanhóis, com emissões em português. Enfim, isto numa perspectiva de soberania nacional também não me parece o mais correto de tudo. Mas dizia eu, nesse exemplo que se passou com o Festival da Canção, que foi transmitido naturalmente e muitíssimo bem pela RTP, foi transmitido pela Antena 1 Onda Média e teve uma emissão paralela, concorrencial com a própria emissão da RTP, em vídeo pela internet. Ora bem, quer dizer, aliás, esta é outra das confusões também que penso que estão a acontecer com a história do digital e da internet e até já eu li, aliás, acho que foi mesmo a única coisa que li de um dos administradores recentes da RTP, a única coisa que eu li dele sobre a rádio falava na fusão da rádio com a internet. A fusão é uma coisa que me preocupa um pouco, porque eu acho que eu sou completamente partidário da internet e até trabalho em internet, até faço sites e essas coisas todas, mas uma coisa é a internet, outra coisa é a rádio, outra coisa é a televisão. Acho que podem ser complementares e devem ser complementares. Agora, fundir a rádio com a internet parece uma coisa também obtusa, para além de que põe em causa o próprio cumprimento do serviço público, nomeadamente naquilo que está consignado na lei para situações de catástrofe e tudo isso, e nós sabemos que numa situação de uma catástrofe natural grande a rádio é o meio que se mantém, é aquele que é mais fácil porque pode ser feito a partir de qualquer sítio praticamente. E, portanto, era essencialmente para isto que eu queria chamar a atenção, para este problema do desaparecimento gradual que a rádio vem tido a ter e que penso que é mau para todos, para nós, para quem trabalha lá, mas sobretudo para o país e naturalmente para a democracia também. Muito obrigado.
Muito obrigado. Nós, Fernando Correia. Não, prescindiu. Dado o adiantado da hora, prescindiu. Muito obrigado também. Mónica Santos. Melhor ir. Esta é a penúltima intervenção. Portanto, não.
Eu peço desculpa, eu não prescindo. Como jornalista e militante do Partido Comunista. Ui, desculpa. Como jornalista e militante do Partido Comunista Português, agradeço e saúdo a iniciativa do Grupo Parlamentar do PCP para dar voz aos problemas de quem se empenha na sobrevivência do e no jornalismo. Seria talvez confortável, se não mesmo desejável, omitir a minha militância, mas entendo que o PCP passou demasiados anos na clandestinidade para calar quem sou. Sou comunista, estou aqui zangada, muito zangada. Não é um estado natural nem desejável, mas é aquele que conduz o exercício que aqui nos propomos fazer e que me obriga a começar por apresentar o contexto que aqui me trouxe. Se disser que há quase 25 anos trabalho no jornal O Jogo, hoje um diário desportivo, o único com sede no Porto, há um sério risco de a atenção ser desviada para a preferência clubística de cada um ou para a ausência dela, e daí o fastio por esta franja do jornalismo. Esse é um problema maior do que parece, porque o risco de ficarmos encalhados num qualquer preconceito é tremendo e não se aplica só aos jornais desportivos. Verifica-se em qualquer estrato de comunicação social e traduz a ancestral tendência para dividir os trabalhadores. Peço-vos então que esqueçam todos os emblemas e ponham de parte quaisquer ideias preconcebidas sobre a informação e a desinformação, concedo sem hesitar, na área do desporto, para vos falar da minha casa. E já agora, peço-vos que suspendam também a ideia de que os jornais são um mau negócio ou de que a internet está a matar o jornalismo. É falso e o jogo esforça-se por demonstrá-lo todos os dias. Chegamos a 1,2 milhões de pessoas. Nunca fomos tão lidos, o que relativiza a questão da produtividade, entre aspas. Por esta altura, até já devíamos ser sustentáveis só pelo online, mas somos vítimas do monopólio mais descarado da história, o do Google, que consegue cobrar 10 vezes menos que nós e quase sem pagar impostos. Além disso, não se iludam, somos baratos. Custamos 3 milhões de euros por ano e divulgamos todos os dias infinitamente mais modalidades amadoras do que a RTP com 150 milhões de dinheiro público. Aproveito esta oportunidade para deixar um alerta acerca deste serviço público que asseguramos. Ele está em risco porque só os jornais desportivos ligam alguma coisa realmente às modalidades e estão a ser obrigados a cortar no papel e nas pessoas que as cobrem. Este é puro serviço público, fácil de verificar, que mais ninguém faz com esta regularidade e volume. A quem se arrepia com o sucesso que o futebol tem junto dos leitores, aconselho, peço que preste atenção às outras modalidades, à atenção que os jornais desportivos lhes dão, como mais ninguém. É serviço público e tem de ser considerado como tal. E também, porque há futuro para os jornais e para o jornalismo. Mas não é da vertente o negócio puro e duro que quero falar. Quero contar-vos a realidade dos jornalistas. A minha casa é o jogo, mais jovem dos diários desportivos, com 3 décadas e meia num mercado em que a concorrência em banca é feita a 3. Além da juventude, distingo-nos o tal facto de sermos o único com sede no Porto, embora tenhamos crescido de uma delegação para uma redação na capital. Isso foi no tempo em que crescíamos. Foi antes de estarmos integrados num grupo de comunicação social, atualmente designado Global Media Group, que abarca vários títulos, nomeadamente o Jornal de Notícias, o Diário de Notícias e a TSF, Rádio Notícias. O jogo emprega cerca de meia centena de jornalistas e é deles que vos quero contar. Eu sou o retrato de um jornal feito por uma geração de jovens a quem o 25 de Abril salvou de terem na história da vida ou da morte uma guerra. Desse enorme alívio que a Revolução lhes ofereceu, nasceu um corpo redatorial que estaria agora a aproximar-se dos 60 anos. Estaria se a concentração de títulos na abominável lógica do grupo empresarial não tivesse riscado quase todo esse núcleo há uns anos num despedimento coletivo que nos deixou órfãos, literalmente órfãos dos nossos orientadores. O que aprendemos nesse primeiro grande golpe na nossa identidade foi que depois de um despedimento coletivo vem outro, e outro, sob que pretexto for. O despedimento seguinte já não tinha tanta gente para levar e nem o jogo deixou. Esta é outra novidade lá de casa. Já ouviram falar certamente da dança dos diretores, que já aqui foi referida, uma pseudo-elite que gira de cadeira em cadeira no topo da hierarquia editorial, sem qualquer ligação aos títulos e muito menos às redações, mas devidamente aconchegada ao poder político. Pois bem, lá em casa, os diretores tiveram a mesma escola que eu, cresceram numa redação que nos anos 90, não nos anos da Revolução, nos anos 90, fez publicar um comunicado do Conselho de Redação na primeira página. Tem a mesma história que os camaradas com quem fazem o jornal. Se um dos diretores do jogo estivesse aqui, talvez contasse o mesmo que eu. Talvez não tão zangado. Talvez mais desesperado. Se calhar, a esta hora, talvez estejam a negociar com a administração formas de evitar mais despedimentos inconsequentes num braço de ferro que já é do conhecimento público e no qual não são o lado mais forte. Os sucessivos despedimentos coletivos, com a asfixia orçamental que os acompanha, deixaram o jogo reduzido na memória e na experiência de que são feitos os jornais e os jornalistas. Lá em casa, orgulhamos-nos de receber estágios curriculares que têm sido a fonte do rejuvenescimento da redação. Aparecem-nos nas mãos jovens que são o futuro, bichinhos de jornais, excelentes na capacidade de escrita, na agilidade mental que as novas ferramentas exigem, enfim, feitos para isto. Sempre que possível, o jornal tenta assegurá-los. Não são falsos estágios, são estagiários que ficam ligados, contratualmente ligados ao jornal. Não temos falsos estágios no jogo. No entanto, até esse elementar esforço de sobrevivência, de cuidar do futuro, nos deixa revoltados, porque o que temos para lhes oferecer como retribuição são salários vergonhosos, de tão baixos. Dizer que os jornalistas com mais anos na empresa já perderam memória do último aumento salarial não é conforto para quem está a começar a vida adulta e tem a legítima expectativa de conquistar a independência financeira. Nós só lhes podemos oferecer o nosso amparo feroz. Eles são os nossos pintainhos e o jogo é uma redação galinha. E podemos oferecer-lhes naturalmente a nossa revolta pela exploração que lhes é imposta, porque, sublinho, isto é o melhor que encontram. E não pode ser. A nossa luta é também a deles. Quem os explora não é a direção do jornal. Quem impõe a exploração são sucessivas administrações cujos erros, muitos deles inexplicáveis, não são jamais escrutinados. Quando vos disserem que o negócio dos jornais está muito mal, não acreditem, pelo menos não acreditem logo. Está a passar uma fase muito exigente de adaptação a novos formatos, sim, mas o que está a matar o negócio são as administrações que, a coberto da ilógica de grupo, não zelam pelos jornais. Afundam os que dão lucro, e sim, há jornais que dão lucro, como é o caso do JN, como há jornais sustentáveis, é o caso do Jogo, que recentemente beneficiou imenso do facto de ter, imaginem, um diretor comercial. Um profissional dedicado foi uma conquista com reflexo direto nas receitas. Como era antes, perguntarão, antes havia um saco onde estavam todos os comerciais a trabalhar para todos os títulos. No entanto, como nem todos os títulos têm a mesma contrapartida na retribuição destes profissionais, naturalmente que os esforços se concentravam nos que garantiam maior retorno. Como o Jogo não está no topo da tabela, as receitas escasseavam. E assim chegamos ao ponto de exultar com a conquista do que seria óbvio em qualquer empresa. Temos um diretor comercial, embora pare sobre ele também a ameaça do despedimento, como sucede com todos nós. Isto não é um problema do negócio dos jornais. Isto é uma deficiência grave, injustificada, ao nível da gestão. A mesma que explica, por exemplo, que todos os títulos tenham ficado sem repórteres fotográficos há uns anos para ser criada uma agência da qual somos praticamente os únicos clientes, nós, os jornais do grupo. Ou seja, retiramos aos jornais, às redações dos jornais, profissionais experientes, em alguns casos especializados e, sobretudo, enraizados nas redações e colocámo-los numa bolsa, de onde são retirados sem que tenhamos controle sobre a agenda. O insucesso deste absurdo, em termos comerciais, foi naturalmente ajudar, serviu como pretexto no último despedimento coletivo dos jornalistas, dos repórteres fotográficos do Jogo. Hoje não há nenhum na Global Imagens. Dos 11 repórteres... daí resultou outro absurdo do nosso quotidiano. O grupo tem dois jornais sediados no Porto e um em Lisboa. Dos 11 repórteres fotográficos do quadro, 7 estão na capital. Também aqui, as necessidades acentuadas pela razia nos profissionais da casa são preenchidas com recurso a mão de obra precária, a gente que trabalha quando há serviço e quando não há, não ganha. Não sei se quando não há serviço, não comem. Mas isso terão de perguntar aos administradores do meu jornal. Se isto vos deixa perplexos, incomodados, imaginem viver com os rostos destas vítimas da gestão absurda dos recursos, mas também das leis que permitem às empresas distorcer a lógica do direito ao trabalho. Essas leis saíram desta casa e é aqui que têm de ser retificadas, sob pena de destruirmos o futuro de mais gerações de jornalistas. Não se pode pedir o elementar espírito crítico a quem vive com 750 euros, a quem não sabe se terá trabalho amanhã. E, no entanto, há jovens dispostos a ver para além do dinheiro, da miséria do dinheiro que levam para casa, alguns quando calham, jovens a crescer nas redações, como deve ser. É um bom negócio para os administradores, mas esta gente precisa de comer. É impossível não estar zangada ao falar-vos de como sobrevivo na minha empresa. É impossível não recordar que daqui só levarei a certeza de que pouco ou nada se pode fazer para nos ajudar, a nós no Jogo e àqueles que trabalham no JN e no DN, uns ameaçados de despedimento numa empresa saudável que dá lucro e outros sufocados pelos sucessivos erros de gestão que deixaram um título centenário em agonia. Daqui só levarei a revolta de saber que é nesta casa que começam as ameaças aos direitos elementares dos trabalhadores, consagradas na legislação laboral. É aqui que se decide salvar bancos privados com dinheiros públicos, sem os nacionalizar, sem os sujeitar ao escrupuloso cuidado do bem público. Os bancos que são quem, neste momento, se entretém a asfixiar os jornais do grupo em que trabalho. Bancos que fazem parte do lote de acionistas que não olham para o absurdo da gestão que fazem das nossas vidas, mas apenas ao dinheiro que conseguem sacar delas. Isto não é futuro, é um crime. E obrigada por me deixarem dizê-lo.
Muito bem. Agora dou aqui a palavra ao Carlos Gonçalves para uma última intervenção nesta audição.
Caros amigos, caros convidados, camaradas, começo por saudar, agradecer em nome do Comitê Central do PCP a todos os que nos honram com a presença nesta audição. E quero valorizar a reflexão e os contributos aqui deixados e, noutros momentos, noutros fóruns, pelas entidades com responsabilidade na matéria, pelos sindicatos e organizações dos trabalhadores, pelos jornalistas e outros profissionais da comunicação social, cuja presença é muitas vezes difícil, é mesmo um ato de coragem, o que é esclarecedor da situação que se vive no setor. As opiniões e contributos que recolhemos são de grande importância para a nossa reflexão e intervenção política e institucional, designadamente em sede da Assembleia da República, e nessa medida fica aqui o compromisso do PCP de intervir mais e melhor para fazer o caminho necessário na resolução dos graves problemas dos jornalistas e outros trabalhadores deste setor. Esta intervenção, encerra o debate, mas não é terminantemente conclusiva, permitam-me dizer assim. A velocidade e multiplicidade dos factos nesta matéria impõe que todos os dias se reconsidere a situação e os seus desenvolvimentos, o que importa fazer e como fazer para enfrentar os problemas. Neste sentido, as considerações e linhas conclusivas que se apresentam são ideias e compromissos de intervenção com um grau já significativo de apuramento, mas em aberto. Isto é, que continuaremos a elaborar, discutir, concluir e concretizar entre todos e todos com o PCP e o seu grupo parlamentar. Estamos ao vosso dispor nesse sentido. Duas ou três notas, que mais, aliás, não é possível neste espaço de intervenção. Duas ou três notas sobre a situação no sistema mediático e que são, creio eu, estruturantes para uma aproximação aos problemas dos seus trabalhadores. O que marca a situação é a concentração da propriedade dos mídia e na estrutura acionista dos principais grupos económico-mediáticos, com o peso crescente de interesses multinacionais e da banca e o conjunto de situações que daí decorrem. É verdade, é efetivamente verdade, que as alterações da chamada quarta revolução tecnológica, na internet, plataformas digitais, redes sociais, telecomunicações, televisão, etc., e as respectivas ferramentas condicionam os mídia. Mas os avanços tecnológicos deveriam ser uma oportunidade para multiplicar as capacidades e a qualidade da comunicação social e para melhorar as condições de trabalho, para tornar possível, digamos assim, melhores condições para o exercício da deontologia do jornalismo que quase todos quereriam respeitar, melhor informação com contextualização, rigor, isenção e pluralismo. Em vez disso, o que temos é a instrumentalização das multinacionais e dos grupos mediáticos para obter mais lucros e maior concentração monopolista, aliás, em conflito com a Constituição da República. Para degradar direitos profissionais e laborais, aumentar a exploração e manipular a informação na imprensa escrita, obrigada neste quadro ao recuo de consumo e em todo o setor. Uma degradação de informação, por vezes assumida editorialmente, que resulta das condições de produção, competição de audiências e publicidade, imediatismo e sensacionalismo, confusão da notícia com o espetáculo e a opinião. Daqui às fake news, deixem-me também eu dizer alguma coisa sobre isso, não é longe. Mas este é um problema que vai sobrar para outro debate, até porque agora sabemos que o Facebook e a Google, o Trump e o Bolsonaro estão muito preocupados com a matéria, portanto, podemos eventualmente adiar a discussão do assunto. Desculpem a ironia. Vive-se assim, vivemos assim uma espécie de deriva desinformativa em que o poder económico mediático, além de incumprir as regras deontológicas a que também ele está obrigado, procura degradar e depois privatizar o serviço público de rádio e televisão e acabar com a agência de notícias pública e nacional. O grande capital mediático impõe a sobreexploração, baixos salários, trabalho não pago, precariedade, objetivos e ritmos de trabalho intensivos, desregulação de horários, desemprego. E promove o condicionamento dos jornalistas e outros profissionais da comunicação social, como aliás hoje aqui abundantemente se disse. Promove o seu condicionamento e a sua divisão e silenciamento para impedir a sua organização de classe em sindicatos e comissões de trabalhadores e a sua opção progressista. Assim se evidencia o alinhamento do poder económico mediático com os setores mais conservadores da política de direita e a sua agenda política e ideológica. Mas também assim, também inversamente assim, se confrontam os trabalhadores e os democratas com a urgência do exercício da liberdade de imprensa e de informação, com o imperativo de garantir uma comunicação social rigorosa e plural, estruturante do próprio regime democrático e de travar a batalha contra o domínio dos grupos económicos e mediáticos. Aqui e agora, a situação no sistema mediático atingiu um tal grau de degradação e a consciência dos trabalhadores começa a atingir um tal estado de maturação que se verifica, de facto, no último ano e meio, como aqui foi referido, um surto de lutas com justas reivindicações. Na RTP, na Lusa, na TVI, na SIC e não só. Que têm conseguido avanços que se relevam e se saúdam e que indicam o caminho. É necessário intervir, organizar e lutar. Neste quadro, esta audição, ao identificar um conjunto de aspirações dos trabalhadores da comunicação social, integra um percurso do PCP de solidariedade com essa luta e de contributo para a resolução dos problemas e também para a qualificação democrática do sistema mediático. Consideramos fundamental defender e valorizar o serviço público de comunicação social, rádio, televisão, agência de notícias e até um jornal diário, como aqui se disse, bem necessário no setor público. Para garantir o rigor e o pluralismo, valorizar a língua, a cultura e a coesão social e territorial. Reiteramos que é indispensável a independência face ao poder político e económico, o financiamento adequado, as capacidades e a produção própria e que são imprescindíveis trabalhadores qualificados e com direitos. Um setor público nestas condições, na linha do projeto do Estatuto da RTP que apresentámos, seria um elemento de qualificação do sistema mediático e influenciaria com certeza positivamente os mídias privados na inserção, na isenção e pluralismo e no respeito pelos trabalhadores. Aliás, no setor público conseguiu-se há pouco a melhoria dos salários de alguns trabalhadores, mas que apesar da intervenção e luta sindical na RTP e na Lusa, está ainda aquém, em alguns casos muito aquém, do que é possível e desejável. São necessários melhores salários e o fim da precariedade no quadro do PREVPAP, uma legislação, já agora, proposta pelo PCP, que avançou neste quadro político, mas que enfrenta, como está claro, dificuldades imensas na sua aplicação. Perante este quadro, o poder económico mediático persiste no seu desígnio de destruição e privatização do pouco que ainda resta do setor público, com a cumplicidade das forças da política de direita. E por isso, também por isso, é muito importante, do nosso ponto de vista, travar a concentração monopolista e o comando multinacional dos mídia por razões de ordem constitucional e de soberania nacional, mas também para garantir uma informação com critérios deontológicos e defender os trabalhadores. Hoje, digamos assim, o paradigma da realidade dos grupos económico-mediáticos é a média capital TVI, que a multinacional Prisa, dona do grupo, procura alienar de qualquer forma para se dedicar a outros negócios noutras paragens, e que, após o fracasso da operação da Altice, que visava criar um oligopólio de telecomunicações e comunicação social, está agora, Média Capital TVI, sob a ameaça da IURD Record TV e da Cofina CMTV, com os contornos monopolistas e suficientemente preocupantes para não gastar agora mais tempo com isso. As reestruturações e despedimentos concretizados ou anunciados em diversos mídia, sob controle de grupos económicos ao longo dos anos e agora novamente na Global Média, confirmam que o objetivo que os anima, a eles, os grupos económicos, é realizar capital e influência política, e não informação e entretenimento, e ainda menos formação e informação, terceiro pilar do jornalismo. Importa, assim, valorizar mais a intervenção dos trabalhadores nestes mídia, com destaque para o que foi alcançado na TVI, que importa terem atenção noutras situações e empresas. E nestas lutas e problemas, e em muitos outros, apenas por exemplo, não é? Em muitos outros pequenos e grandes problemas, pequenas e grandes questões, seja o efetivo controle público, qualificação e alargamento da TDT, seja o apoio à imprensa regional ou os problemas diversos dos operadores de câmara, seja a justa taxação nacional das multinacionais tecnológicas, sejam questões como a defesa e valorização do papel dos conselhos de redação, os problemas dos falsos freelancers, as questões do acesso à cultura e à literacia mediática. No fundo, todas estas questões cabem absolutamente na intervenção que o PCP, que o seu grupo parlamentar, continuará a concretizar. Como referia, o voto da Assembleia da República no Dia Mundial da Liberdade da Imprensa em 2018, referia porque foi proposto pelo PCP, direi eu, a realidade da comunicação social, porque os outros não o leram, de certo, a realidade da comunicação social em Portugal está marcada pela concentração da propriedade, pela precariedade, desregulação e ritmos de trabalho incompatíveis com a garantia do rigor da notícia, o que constitui uma gravíssima ameaça ao pluralismo, às liberdades de imprensa, expressão e informação, cuja defesa passa pelo cumprimento dos princípios constitucionais e pela valorização dos trabalhadores e da comunicação social. A responsabilidade do Estado a este respeito é indeclinável e o compromisso do PCP neste combate democrático é indefectível. Obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigado. Estamos assim a concluir esta audição. Queremos naturalmente agradecer muito a presença e a participação de todos e certamente que aquilo que aqui foi dito não deixará de ter consequências na intervenção que pudermos fazer aqui na Assembleia da República. E portanto é essa a garantia que deixamos. A disponibilidade do PCP para vos continuar a ouvir noutras ocasiões, sempre que o considerem necessário. E disponibilidade para acolher as vossas propostas, as vossas sugestões e traduzi-las aqui na nossa atividade. Muito obrigado a todos. Boa tarde.